Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 8 de novembro de 2022. Você está assistindo a 69ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e ao vivo também em todas as plataformas digitais da TV Câmara. Acesse nosso YouTube e Facebook e acompanhe todas as reuniões ao vivo por lá. Na ordem do dia hoje temos três projetos de lei em pauta que entraram em discussão para discussão entre os parlamentares. Projetos de autoria do vereador Rodrigo Caboja e vereador Edson Souza. Para o uso da tribuna livre, Isabel Maria de Souza irá falar sobre agentes comunitários de saúde. Agora eu chamo a sua atenção para entrar no nosso site e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Câmara, pois postamos lá diariamente notícias aqui do Poder Legislativo. Inclusive, essa é muito importante. Será realizada amanhã, quarta-feira, dia 9 de novembro, às 8h30 da manhã, aqui no plenário, o primeiro simpósio de lideranças comunitárias de Divinópolis. Essa é uma ação organizada pela Escola do Legislativo. Esse projeto tem como objetivo fortalecer lideranças e esclarecer as principais dúvidas que líderes comunitários têm sobre as ações dentro de cada conselho e de cada instituição. Na ocasião, serão realizadas palestras abordando vários temas. Você acompanha no nosso site toda a lista dos temas e horários de funcionamento. Os interessados devem entrar em contato com a Escola do Legislativo no 3214-4658 para se informar e fazer sua inscrição. O evento é gratuito e será aberto às 8h30 da manhã, com término às 4h30 da tarde. Agora, para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 8 de novembro de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 68ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Ney Burg que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada em seguida à oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O Evangelho de hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, 9 ao 10. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João, no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descido sobre ele. Palavras de salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 19. Todo indivíduo tem o direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões, e o de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Obrigado, Ney Burg e vereador Wesley Jarbas. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Inscrito para uso da tribuna nessa data de hoje, a senhora Isabel Maria de Souza, que se inscreveu para falar sobre os agentes comunitários de saúde. Correspondência. Ofício interno 33 de 2022, vereador Diego Espino, justificando sua ausência na reunião ordinária dos dias 8 e 10. Correspondências do Executivo. Ofício Segov número 1560, Secretaria Municipal de Governo, informando sobre TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, diante da Ação Civil Pública, referente à doação de imóveis públicos para organizações religiosas. Correspondências de terceiros. Ofício número 12/2022, Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, comunicando a reunião ordinária a ser realizada no dia 8/11, às 13h30, de forma presencial na Casa dos Conselhos. Ofício número 26/2022, Empresa Municipal de Obras Públicas, EMOP, encaminhando o balancete analítico do mês de setembro de 2022. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, número 525/2022. Excelentíssimos senhores vereadores, Israel Mendonça, vereador José Brás Dias, vereadora Lohana França, vereadores da Comissão de Saúde, de Divinópolis, Minas Gerais. Assunto, relatório técnico fiscalização UPA, Padre Roberto Cordeiro. Prezados vereadores, cumprimentamos cordialmente em resposta às solicitações feitas à Vigilância Sanitária no relatório técnico de fiscalização UPA, 21 de setembro de 2022, Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência, da Câmara Municipal de Divinópolis, em 26/10/2022, informamos. A unidade foi inspecionada no dia 4/11/2022, pela equipe de fiscalização sanitária, que lavou o termo de intimação de número 1331, com prazo de 30 dias para adequações após constatação de ausência de padronizações e organizações necessárias para garantir as boas práticas de funcionamento que devem ser estabelecidas para que os serviços ofertados estejam dentro dos padrões de qualidade adequados e que visem a redução aos riscos inerentes à prestação da assistência à saúde. Esta notificação foi feita em reunião no dia 7/11/2022, quando novamente foram informados as dificuldades pela nova empresa, devido à transição que não foi feita, pois a empresa anterior não repassou o documento necessário para a continuidade do funcionamento, sendo então necessário iniciar todo o processo de rotinas e boas práticas. Nessa inspeção, os contêineres também foram inspecionados, sendo constatado que foram adquiridos novos em substituição aos anteriores utilizados. Consta na intimação lavrada, além de outros, garantir o controle de materiais, insumos e medicamentos. Em relação à ausência de alvará sanitário, destacamos que a RDC Anvisa 63/2011 prevê, parágrafo único do artigo 10, os estabelecimentos integrantes da administração pública ou a ele constituídos independem de licença para funcionamento, ficando sujeitos, porém, às exigências responsabilidades técnicas aferidas por meio de fiscalização realizada pelo órgão sanitário local. No ano de 2021, foram feitas várias inspeções com registros comprobatórios, realizados pela equipe de fiscalização, e em 2022, várias decisões das juntas de julgamento de saúde e junta de recursos de saúde de processos administrativos instaurados a partir de autos de infração lavrados durante inspeções e acompanhamentos pontuais, visto que a transição já estaria para começar. Sobre a documentação informada como protocolada para atualização de alvará sanitário, que é de 40 dias, não houve suspensão da vigilância sanitária, esclarecemos. Dia 4/5/2021, protocolo 9.555, documentos com concessão do alvará sanitário. Dia 11/5/2021, notificação por e-mail para complementação da documentação protocolada, pois a mesma não estava completa. Dia 18/6/2021, foram lavrados o termo de intimação 3.305-A2 para protocolar projeto arquitetônico da vigilância sanitária e o termo de intimação 3.320-A2 para protocolar documentos complementar para concessão do alvará sanitário. Conforme descrito acima, essa documentação protocolada em 12/5/2022 foi feita após quase um ano de notificação, não sendo possível aceitar como documentação atualizada, visto que se encontra incompleta conforme normativo da vigilância sanitária. Essa documentação foi devolvida para o setor de protocolo da Vigilância Sanitária para que fosse devolvida à gestão da UPA, atualizada e completada, conforme lista padronizada no site da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Vale destacar que a parte do processo de concessão do alvará sanitário, além da documentação completa e atualização, é necessário também apresentar os manuais de rotina, POPs, PG, RSS, comissões formadas, e que o processo de concessão do alvará se inicia com análise documental, pois todos os processos de trabalho precisam estar validados e atualizados. Em relação à cobrança aumentada em 3 vezes o valor pelo fato de não ter alvará sanitário, foi solicitado pelo secretário de Saúde, Alan Rodrigo, o nome da empresa que está praticando tal ato, visto que é um ato totalmente ilegal. Em relação à falta de medicamentos no momento da inspeção, não foi verificado nenhum medicamento faltoso. E de que é de responsabilidade da Embrapa manter todos os medicamentos e insumos necessários para a manutenção da UPA, e que a mesma é ciente de suas responsabilidades desde quando ganhou a licitação. À disposição para quaisquer esclarecimentos, atenciosamente, Tatiane Maria Freitas, Supervisora Vigilância Sanitária. Érica Camargos Ferreira, Diretora de Vigilância em Saúde. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário, favor, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio e também de repúdio.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 157/2022 autoriza a instalação de faixas elevadas para pedestres em frente a todas as instituições de ensino, publicadas ou privadas, localizadas no município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 158/2022 institui critério e condições de incentivo ao primeiro emprego e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Emenda de número 81/2022, altera a lei número 3.230, de 9 de setembro de 1992, que consolida a legislação municipal sobre transporte coletivo de passageiros. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1.360/2022, solicitando ao Executivo Municipal que seja encaminhado junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública uma cobrança para que tenha mais agilidade e horários nas linhas de ônibus 4, 7, 10 e 11. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1.393/2022, solicitando ao Executivo Municipal que seja dado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a instalação de luminária no poste localizado na rua Bambuí, esquina com rua São Paulo, em frente ao número 651, no bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1.394/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar a instalação de luminária no poste localizado na rua Goiás, em frente ao número 4.451, bairro Jardim Betânia. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1.366/2022. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente que seja estudada a possibilidade de instalar banheiros químicos em todas as praças públicas do município de Divinópolis. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1.367/2022. Que seja encaminhada ao Executivo Municipal para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de instalar redutor de velocidade na extensão da rua Almirante Tamandaré, no bairro Planalto. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1.368/2022, que seja encaminhado ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de instalar redutor de velocidade na extensão da rua Márcia Alves Araújo, próximo ao número 661, no bairro Lagoa Parque. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1.372/2022, solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar limpeza, capina e poda de árvores na praça localizada na rua Duque Caxias, entre as ruas Júlio Nogueira e Amazonas, do bairro Catalão. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1.373/2022, solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de realizar pavimentação poliédrica da rua São Benedito, no trecho abaixo da rua Felipe, no bairro Maria Helena. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1.399/2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a pavimentação poliédrica da rua Professora Maria Catarina, entre Guilherme Francisco Galdino e Uvar, no bairro Espírito Santo. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1364-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de pintura estratigráfica de uma faixa zebrada na rua São Paulo, próximo ao número 316, bairro Centro. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1366-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de capina, limpeza e um estudo de viabilidade para o cercamento e monitoramento em toda a extensão da área de preservação permanente situada no bairro Universitário. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 1303-2022. Solicitando ao Executivo Municipal que seja realizada a capina e limpeza da rua Jacinta de Jesus, próximo ao número 174, no bairro Nova Holanda. Que seja realizada a capina e limpeza da rua Jacinta Jesus, próximo ao número 174, no bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1321-2022. Solicitando que seja encaminhado ao senhor prefeito Gleice Gontijo Azevedo o anteprojeto em anexo para que seja realizado um estudo para analisar a possibilidade de encaminhar a esta casa um projeto de lei que disponha sobre a criação do subsídio social de iluminação pública, que concede descontos para contribuição de custeio de iluminação nas zonas rurais e da outras providências. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1331-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, realizar o patrulhamento e cascalhamento da rua Gustavo Corzão, próximo ao número 511, bairro São Judas, inclusive com a utilização de rolo compressor. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1332-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a recomposição da pavimentação asfáltica da rua Ami José Barreto, no trecho entre a Avenida Paraná até a Avenida Brasília, próximo ao PSF do bairro Belvedere. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Pavimentação de número 447-2022. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal solicitando informações sobre a aplicação do artigo 7º da Lei número 9.097, de 9 de setembro de 2022, que torna obrigatório o cumprimento do programa de integridade nas contratações públicas que menciona e dá outras providências. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo obrigado a capacitar e treinar os servidores municipais, em especial os responsáveis pela fiscalização dos contratos em que se refere o artigo 1º, quanto aos principais aspectos relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção. Autoria, vereador Roger Viegas. Requerimento de número 431-2022, solicitando ao Executivo Municipal, junto à Secretaria Competente, um relatório com as seguintes informações. Comprovação da vantajosidade da adequação do município de Divinópolis ao consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médico Paraopeba, ICISMEP. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 432-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com secretarias competentes, um relatório com as seguintes informações. Quantos cursos de capacitação na língua brasileira de sinais, Libras, destinados aos servidores públicos e prestadores de serviços que atuam na administração pública, direta e indireta do município de Divinópolis, foram realizados no ano de 2022? Delinear as datas, setores e funcionários que realizaram os cursos. Autoria, vereadora Lohana França. Moção de apoio de número 5 de 2022, que seja registrada em ata e encaminhada ao sistema MPA de comunicação, moção de apoio aos jornalistas profissionais do sistema MPA de comunicação, tendo em vista a hostilização sofrida no dia 1º de novembro de 2022, por criminosos que bloqueavam a MG-050, na altura do Poço Marçal, em Divinópolis. Autoria, vereadora Lohana França. Sem mais, não, presidente.
Obrigado, vereador Zé Braz, pelas leituras dessa tarde. Passamos para a tribuna livre. Gostaria de convidar a senhora Isabel Maria de Souza, que irá falar sobre os agentes comunitários de saúde. Endemias. ACS e ACS. Para se dirigir à tribuna. Informando a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno dessa casa. E não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos. Com a palavra a senhora Isabel Maria de Souza.
Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras dessa nobre casa e de todos que estão aqui presentes. Meu nome é Isabel, sou servidora municipal concursada há 12 anos e exerço o cargo de agente de endemias desde 2010 no bairro Danilo Passos II, na região Nordeste, e me orgulho de fazer parte do SUS. De imediato, cabe esclarecer ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade que nós, a CS e a CE, não reportamos as pessoas ou colegas de trabalho, independente da posição hierárquica, de forma respeitosa, inerente à boa relação entre as pessoas e principalmente nas relações de trabalho. Respeito esse que não recebemos da atual gestão, que se referiu a nós, a CS e a CE, como laranjas podres. Quando, porém, reunião, dia 3 do 11, no sindicato, ficou decidido por todos aqueles ali presentes que o vereador Roger Viegas mantivesse o sobressamento do projeto emenda 063-22 a pedido da categoria, estando a gestão ciente de tal reunião. Falo aqui em nome de todos os ACS que têm como atribuições prevenção e controle de doenças endêmicas e infecto contagiosas e promoção de saúde e desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS. Nosso trabalho, muitas vezes, oferece risco à nossa integridade física, tais como quedas de laje, choque elétrico, contato com fezes de animais e humanas, animais peçonhentos, materiais pérfuro cortantes, mordidas de cães e, algumas vezes, moradores exaltados, sob a ação de drogas, álcool ou até mesmo em surto. Uma colega nossa, no exercício do trabalho, sofreu uma tentativa de estupro. Somos responsáveis por mutirões de limpeza, vacinação antirrábica, controle de leishmaniose e limpeza em residências de acumuladores. Durante a pandemia do Covid, nosso trabalho continuou com algumas precauções, mas nós não paramos. No auge da pandemia, a desinfecção de locais de grande circulação, como pontos de ônibus, unidades de saúde, portas de hospitais, UPA, policlínica, bem como serviço de luto, repartições públicas, ficou a cargo dos ACE. Durante a onda roxa, fomos nós que fiscalizamos se estabelecimentos estavam cumprindo as restrições, se o distanciamento em filas de banco e lotérica estavam respeitando o distanciamento, a fiscalização de supermercado para averiguar se estavam respeitando normas sanitárias estabelecidas durante a onda roxa. De março a dezembro de 2021, fomos nós os responsáveis pela conferência de documento das pessoas a serem vacinadas no drive da prefeitura, bem como fazer cadastro no SIS e o cartão do SUS dos usuários a serem vacinados, onde inúmeras vezes essas pessoas estavam positivas para Covid ou com sintomas. No período das cheias de 2022, janeiro a março, foram os ACS que auxiliaram a defesa civil em áreas de risco de alagamento e deslizamento, chegando a um surto de casos positivos de Covid para o pessoal que atuou na EMOP. E a grande maioria das ações realizadas por ACE, descritas anteriormente, não são atribuições nossas. Quando em maio de 2022 foi aprovada a emenda da Constituição 120, garantindo a categoria o piso salarial de R$ 2.424, ou seja, de dois salários mínimos, pensamos ser o nosso reconhecimento nacional ao trabalho como parte, como ponte entre o SUS e o cidadão. Porém, em agosto, quando recebemos o primeiro salário, vimos que não foi bem assim. O Estatuto do Servidor Municipal de Divinópolis assegura aos servidores o Plano de Cargos e Carreiras, o PCCS, que são progressões verticais e horizontais. Todo funcionário concursado, sem exceção nenhuma, tem direito a 5% de escolaridade a mais por cada uma exigida no cargo. E a cada 3 anos passamos por uma avaliação de desempenho, que também acrescenta 5% ao base do cargo. A base da categoria, até abril de 2022, era o salário de R$ 1.642, que é o base da prefeitura. A partir de 5 de maio de 2022, o base da nossa categoria passou a ser de R$ 2.424, sendo o cálculo de todas as progressões em cima do base do cargo, ou seja, o que a emenda manda. Nossos anuênios, que consistem em um aumento de 2% em todo mês que o servidor completa mais um ano em exercício da função, e a nossa insalubridade, tem que ser em cima do base da categoria. A gestão atual, durante a sua campanha à Prefeitura de Divinópolis, assumiu junto aos servidores o compromisso de valorização dos mesmos, o que no caso nosso, a CE e a CE, não ocorreu. Nos sentimos ofendidos com o descaso a qual a categoria tem sido submetida, quando ao lutarmos pelo que nos é de direito, somos chamados de baderneiros, arruaceiros e laranjas podres. Merecemos respeito. Nenhum de nós está pedindo nada além do que é nosso direito. Somos pais, mães e filhos que exercem sua função da melhor forma possível dentro do que nos é oferecido como servidor. Estamos, desde agosto, tentando uma reunião com a atual gestão para tratar a mudança de GH da categoria e não obtivemos êxito. Fomos chamados de egoístas por cobrarmos progressões. Fomos chamados arruaceiros e banderneiros por exigir respeito e que se cumpra a emenda da Constituição 120. Buscamos somente que a gestão inclua, junto à LOA de 2023, nossa mudança de GH. Queremos isso formalizado, para assim assegurar o nosso direito. Somos servidores concursados. Entramos pela porta da frente da Prefeitura. Em 2025, muitos aqui poderão ou não se reeleger. Porém, nós continuaremos servidores. E lembrem-se que os ACEs e os ACS são os únicos servidores a adentrar em todos os municípios, tendo contato com a população em todos os seus cantinhos e lugares. Dia 4/11, a gestão atual feriu o princípio da isonomia, que consiste em que todos são iguais perante a lei, pois somente a CE e a CS não tiveram seus salários pagos. Para finalizar, não queremos e não aceitamos a peça de que somos as categorias que querem obstruir o sagrado processo legislativo, pois queremos somente uma transparência necessária e devida à prestação de contas destes critérios suplementares, a fim de termos um melhor entendimento desses valores, para termos os argumentos necessários para continuarmos a luta pelo nosso direito constitucional de recebermos o que é nosso de direito. Como resposta à tentativa desleal da gestão de jogar a população divinopolitana contra a gente de endemias, ao nos chamar de laranja podre e acusar a gente de estar obstruindo que esse projeto seja votado, pois temos plena consciência de que temos a valorização devida da sociedade, visto que somos formadores de opiniões e desfrutamos do devido respeito que temos perante a comunidade em que trabalhamos. Assim, excelentíssimo prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, nós, os agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, por toda a nossa rica história neste município, e por todo o reconhecimento que temos da sociedade divinopolitana, não pedimos. Nós exigimos respeito por parte da administração municipal para que essas duas categorias de extrema importância para a saúde de divinopolitana. A gente só está pedindo respeito à categoria. Muito obrigada a todos.
Obrigado, senhora Isabel, pelo seu pronunciamento nessa tarde. Passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, aqui no rastro da fala dos agentes comunitários de saúde em endemias hoje, a Isabel, que esteve aqui falando, ela é representante, ela é, né, claro, como ela bem falou ali pelo exposto, dos agentes de endemias, mas temos duas classes hoje em Divinópolis que estão totalmente atreladas a um projeto que está sobrestado por mim aqui nessa casa. Primeiro, antes de tudo, agradeço a esses servidores pelo apoio, pela confiança, pela identidade, até porque nunca me escondi de ninguém. Esse apoio não é por nenhum tipo de politicagem ou de troca de apoio, e sim por apenas identificação, porque meu pai já foi um agente comunitário de saúde. Hoje meu pai é servidor público federal, mas começou como agente comunitário de saúde. Se eu estou aqui hoje, grande parte da minha vida, né, fui criado graças a esse trabalho digno que meu pai tinha. Então, antes de tudo, eu sei o que eles sofrem na pele, né, para estarem aí, como exposto aqui pela Isabel, andando de casa em casa, sol a sol, chuva a chuva, né, com fatores pitorescos, às vezes, dos mais complicados possíveis, até mesmo, como a Isabel disse aqui, de um problema de tentativa de estupro, e às vezes mínimo de onde tantos problemas que trazem aí, até mesmo as dificuldades estruturais que os servidores não têm. É outra discussão que precisa também ganhar mais holofotes aqui dentro dessa casa, para que a classe, de fato, tenha a sua devida valorização. O que eles querem, a administração, não é fazer política. Aqui ninguém falou por sindicato. Eu vejo que a atual gestão quer colocar, né, a todo custo, como se o sindicato tivesse por trás dele, quando, na verdade, o sindicato apenas cede o espaço. É lá que eles têm que falar, é lá que eles têm que fazer as reuniões, e dali eles tomam as suas decisões. Gostaria aqui com o nosso amigo Dorel, tem uma imagem, inclusive, da última reunião do dia 3, está aí, ó, todos levantando a mão diante de uma decisão. Tinha cerca de mais de 80 agentes comunitários de saúde e de endemias nesse dia aí. É uma foto que foi da última reunião. O pedido de sobrestamento pairou diante de tantas dúvidas e de uma devida retirada de direitos que a classe vem sofrendo, aliás, devida não, né, vem tendo a retirada aí de seus direitos, como a Isabel aqui já explanou muito bem nessa tarde de hoje. Os servidores de gestão só querem diálogo, é dialogar, fazer vídeo, ir para a internet, confrontar essas pessoas dignas, que aqui estão hoje na Câmara, que ressalto, não são sindicatos, são pessoas que estão representando. A Isabel representou, joga de novo, por favor, Dorel, a imagem. A Isabel representou isso aí, uma fração deles, e que a grande maioria quer. Que estão hoje com essa dificuldade de não terem recebido o seu salário desse mês ainda em dia, mas num ato de representatividade legítimo, de apenas dar o seu grito, o pedido de socorro. É essa que é a verdade. Não é aqui por um vereador, não são por outros vereadores. Essa Câmara aqui está com os agentes. E a partir do momento que o pedido deles hoje partir de uma retirada ou não desse sobrestamento feito aqui por esse vereador, na próxima reunião ele já vai ser votado. Agora, o que já começa a estranheza por parte desse vereador e também da própria classe é por que esse projeto, já que a prefeitura diria tão importante, por que atrelou essa série de coisas, inclusive a fonte de recurso do pagamento deles, que devido ao conhecimento e embasamento jurídico de servidores, não deveria estar dependendo exclusivamente da fonte 132 que consta aqui nesse projeto, e por que a prefeitura, será que já para dar aqui um enfrentamento a essa casa, para pressionar essa casa a passar, colocou tudo junto, na ordem de 16 milhões, inclusive também com dinheiro para o Hospital São João de Deus, porque sempre é assim, e eu não sou novato aqui na política mais, eu já estou aqui há 6 anos e eu sei já separar o joio do trigo. Quando um projeto, de fato, que a prefeitura quer que passe ele rápido, seja de fonte para o hospital, seja para a UPA, para outros lugares,
A prefeitura, muito normalmente, manda sozinho. Ela mandou 16 milhões para serem passados às pressas aqui nesta casa, para ser votado às pressas. Esses servidores estão apenas reivindicando o direito, que é a mudança de GH, uma tentativa de diálogo que acontece desde a aprovação do piso lá em Brasília e que está sendo negado ainda pela gestão. Então, entristece quando esses servidores escutam serem chamados de grosseiros, arruaceiros, até de laranjas podres. Quem corre risco de vida entrando na casa de tantas pessoas. E sem aqui delongar muito, vitimizar para esses servidores aqui, até porque eles não querem isso, eles querem apenas aquilo que foi prometido pela campanha, prefeito. Valorização da classe, coisa que não vem tendo. Valorização, a foto aqui contra fatos não há argumentos. Não é uma, duas pessoas e muito menos o sindicato que está pedindo a valorização desses direitos que já foram garantidos por lei no Congresso Nacional. Progressão, progressão, prefeito. O senhor tem que entender. E aqui eu quero te livrar desse desgaste político que o senhor vem tendo e vai apenas ali se martirizando. O senhor vai sofrer muito ainda com essa situação enquanto essa classe que é muito unida não tiver o devido respeito. Então, respeito aos agentes comunitários de saúde, respeito aos agentes de endemias. É apenas isso. Nada além dos direitos que eles querem. Muito obrigado a vocês por tudo que vocês fazem pela cidade.
Obrigado.
Gostaria de falar aqui também, senhor presidente, outro um assunto importante aqui nesta tarde hoje. Nós temos aqui com relação, eu gostaria até de falar um pouco mais dos agentes, mas temos aqui também vários outros temas. Lembrando, viu gente, decisão na Assembleia hoje às 18 horas, todos estão então sabendo disso, a partir daí serão tomadas as decisões. Algo que tem intrigado a população e principalmente o setor de obras da cidade é a continuação da morosidade no setor de projetos da Prefeitura, senhor presidente. A falta de analistas, a falta de engenheiros é um dos grandes dilemas e essa sempre foi a desculpa para a demora na entrega aí desses projetos. Então hoje você vai tirar um alvará, é complicado na Prefeitura. A demora e os relatos, né, nessa demora aí na data de entrega, que vem já desde mais de 3 meses, não estão sendo entregues e sequer existe previsão para a entrega dos mesmos. Diante de todos esses fatos, senhor presidente, absurdamente, a Prefeitura de Divinópolis, inclusive, aqui eu não estou querendo expor nenhum servidor, mas foi, inclusive, já publicado no Diário Oficial ontem a renovação de empréstimo de um engenheiro civil daqui da nossa cidade, inclusive um dos mais competentes, para a Prefeitura de Belo Horizonte. Parece que as coisas estão invertidas, né? As coisas estão bem invertidas. Divinópolis emprestando servidor para Belo Horizonte. Pode ser muito importante, senhor presidente, até esse empréstimo, até mesmo, não sei, não foi justificado pela prefeitura aqui da cidade, o porquê disso, quando a prefeitura banca o salário do servidor para depois ser ressarcido pela prefeitura de Belo Horizonte. É assim que funciona o empréstimo. Mas em momento algum, a prefeitura nem para os próprios engenheiros, para o próprio setor, explicou o porquê desse motivo. Simplesmente pular a cerca lá do Rio Pará para Belo Horizonte, atravessar o servidor, pular a cerca, não tem motivo evidente, nítido, disso ter acontecido, se é importante ou não para a Prefeitura de Divinópolis esse empréstimo. Não chegou até esse vereador e muito menos aos construtores, que continuam sofrendo muito, senhor presidente. É complicado entender. A Prefeitura fez um processo seletivo recentemente para a contratação de engenheiro e agora está emprestando engenheiro para Belo Horizonte, sendo que nem contratou esses engenheiros do próprio processo seletivo que abriu e nem deu nenhum tipo de justificativa. Está muito mal explicado. Eu, como vereador, quero apenas esclarecimentos e justificativa para isso. Afinal de contas, como fiscal legítimo do Executivo, eu tenho que esclarecer para esses construtores que estão me cobrando lá fora. E não é só desse vereador aqui não, de todos os vereadores dessa casa, no mínimo alguém aqui, um vereador, recebeu uma reclamação que seja aqui do setor de aprovação de projetos na nossa cidade. Os projetos continuam atrasados. Inclusive, eu gostaria de falar, senhor presidente, das gratificações. Vejam bem, que fato interessante também isso. A prefeitura adotou agora um esquema que os profissionais teriam aumento, os fiscais, um aumento de R$ 1.000 para ajudarem os analistas na correção desse projeto. Fato é que os analistas também teriam um aumento de R$ 1.400. É muito interessante, é louvável a gratificação. mas eu só sou a favor da gratificação, senhor presidente, quando estão atrelados a ela, produtividade. Estão atrelados resultados a ela. E não está acontecendo isso na prefeitura de Divinópolis. Inclusive, um projeto que foi lá me chamou muita atenção, que eu recebi aqui poucos minutos antes de começar aqui a reunião, um construtor no meu gabinete, na verdade, eu recebi dois e mais um engenheiro. Tem um engenheiro, inclusive, também, né, no meu gabinete, nós temos engenheiro, meu gabinete, que eu sempre faço questão de falar, que é totalmente técnico, para entender, né, até como funciona melhor, antes de fazer qualquer pedido, requerimento à prefeitura. Eu estou aqui nitidamente preocupado com os resultados. Aqui, em momento algum, eu quero fazer vitimismo e cobrar da prefeitura aquilo que está errado. Uma cidade grande como essa, gente, sempre vão ter problemas. Enquanto tiver problemas, nós vamos estar aqui buscando soluções, não só apontando defeitos. Mas o que me espanta e o questionamento que fica é por que dessa gratificação, sendo que os números não melhoraram, não aumentaram até hoje. A morosidade continua. Mais de 3 meses para uma primeira resposta num projeto. É, os analistas que estão dando até palpite de janela, senhor presidente. Chegou lá um dia, lá um projeto, né, de um construtor desse aqui que estava no nosso gabinete até agora há pouco. Ele colocou lá o projeto e o analista falou: por que você não muda essa janela de lugar para cá? Falei: gente, cadê o profissionalismo? Peraí, pensa se eu for lá no dentista, não, troca esse dente aqui de lugar. Não faz um clareamento, não. Vamos, quem sabe, vamos tirar esse dente e colocar uma dentadura. É tipo isso, gente, o construtor sabe o que ele quer fazer, tá? E o amadorismo que vem reinando no setor de projetos, e parece que não há ninguém que dê conta de resolver esse problema. Só se resolve de um jeito, com a contratação, senhor presidente. É essa a solução. Foram 3 processos seletivos, nenhum engenheiro, nenhum arquiteto foi chamado, ninguém foi chamado, até falaram que isso nem era para o setor de projetos propriamente, seriam os servidores que seriam colocados na CEPLAN, mas seriam cedidos ao aeroporto. Parece que a prefeitura mudou de ideia. Então que coloque já no orçamento, senhor presidente, o quanto antes, que faça suplementação igual estão fazendo aí para o São João de Deus, para outros meios, senhor presidente. Para conclusão, que façam então a coisa da forma certa. Nenhum engenheiro foi chamado até hoje. Quem paga com isso é o prejuízo do desenvolvimento econômico da nossa cidade. São esses construtores que vão sem parar lá para Nova Serrana, que estão indo para Cajuru, estão desistindo aos poucos de Divinópolis. Essa é a verdade que vem acontecendo. Então, como representante legítimo aqui do povo dessa cidade, a gente pede uma solução da prefeitura. Solução que já foi dada aí de bandeja para vocês. É isso que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador, pelo seu pronunciamento. Eu passo agora ao próximo vereador inscrito, é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Demir Silva, demais vereadores, os nossos parceiros, porque para mim vocês são parceiros, porque todo mundo já falou sobre isso. Vocês são a primeira pessoa que tem contato com o próximo e estão ali à mercê de qualquer tipo de coisa. Então, assim, quando eu vi, né, o vídeo que foi falado aqui, eu fiquei muito chateada com o palavreado usado, sabe? Porque como eu falo que a minha praia é estar perto de gente e cuidar de gente, porque a gente está na liderança comunitária, a gente também tem essa linha, igual a vocês têm. Então eu espero que esse problema se resolva logo, sabe? Que vai virando uma gastura, e se é direito de vocês, tem que resolver. E quando tiver reuniões de vocês, eu estou à disposição, tá? É só chamar. Tá. Vamos ver o horário, porque eu vou falar de uma reunião que eu tenho que ir hoje. Aqui, hoje nós tivemos uma reunião no plenarinho. Essa reunião ela foi muito produtiva, porque se esclareceu algumas dúvidas, né? Nós estivemos reunidos com o pessoal do São João de Deus, pessoal da Central de Regulação, e eu saí, entre aspas, satisfeita com o que a gente ouviu. Mas, no final das contas, vai dar tudo certo. Gente, o recado agora vai para os moradores da região ribeirinha. A gente precisa falar sobre as chuvas, certo? E hoje, lá na Escola Vicente Mateus, vai ter uma reunião às 18h30, aonde estarão presentes a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a CEMIG. As pessoas precisam estar presentes nessa reunião. A gente não está falando aqui, nem está gorando não, que chova muito e o rio soba não. Mas tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. Então, essa reunião, ela foi proposta pela Assessoria de Assuntos Comunitários, e a CEMIG vai levar para as pessoas uma informação muito importante, que depois do rompimento das barragens, ela começou a fazer um estudo, então ela vai levar informações importantes para os moradores da região ribeirinha do Candelária hoje. Eu acredito que essa reunião, nesse formato, também seja feita depois na região do Esplanada, que também está bem perto do Rio, mas hoje, às 18h30, a gente se encontra lá na escola Vicente Mateus. E falando do Candelária ainda, ontem eu estive lá no Candelária visitando as obras da nova unidade de saúde do bairro. Então eu chamei o secretário de saúde, o Alan, e a Daniela também foi, junto para poder conhecer as obras, como é que está indo. Por quê? Aquela região, ela é muito grande, ela pertence ao Bom Pastor. Então, assim, estava havendo, assim, eu não vou falar um desatendimento, mas não estava ficando muito confortável. Então, nós pegamos dinheiro da nossa emenda impositiva e dinheiro que veio de emenda parlamentar e a gente colocou lá, para fazer a unidade de saúde do Jardim Candelária. Ah, Ana, mas aí você só fala do Candelária e é do Quintino. O Quintino também vai receber uma unidade de saúde, tipo 3, no ano que vem. Então, é só aguardar que a gente está trabalhando para isso. Amanhã, eu estou muito feliz, não mais feliz que os outros assuntos, mas como a gente vem da liderança comunitária, eu fico muito feliz em poder falar o que eu vou falar hoje. Amanhã a gente vai realizar aqui nesse plenário o primeiro simpósio da liderança comunitária. E eu fico muito feliz com isso. E foi uma surpresa muito grande para mim saber da quantidade de inscrições que teve. Sabe? Quando eu falo que eu estou feliz, é porque eu estou falando da minha raiz. Porque eu estou vereadora, mas eu sou uma liderança comunitária. E isso é muito bom. E esse plenário amanhã, se Deus quiser, ele vai estar cheio de gente boa. De gente que cuida de gente. Porque o líder comunitário é igualzinho eles que estão aqui, ó. O líder comunitário, ele tem que estar preparado e ele tem que gostar muito do que ele faz. Eu acho que a gente já vem com a pitadinha da dádiva de ser liderança comunitária. Por quê? Porque a gente tem que lutar pelo que é direito das pessoas e que muitas vezes os governos não fazem. Você tem que brigar por luz na sua rua, você tem que brigar por água, por uma rua direita, por um posto de saúde que funciona, por escola. Essa é uma das as mais variadas funções da liderança comunitária. Então, amanhã, ele começa às 8h30 aqui no plenário da Câmara. O projeto tem como objetivo fortalecer as lideranças e esclarecer as principais dúvidas que os líderes comunitários têm em relação às suas ações. Na ocasião, será realizada várias palestras abordando temas como quais os procedimentos necessários para se iniciar uma associação comunitária, qual o valor em média para se registrar a ata, porque esse é um dos dificultativos. Falar sobre a contabilidade. Embora a Associação de Moradores ela não tenha fins lucrativos,
As pessoas precisam entender que ela precisa fazer a declaração de imposto de renda, a mesma coisa. Isso, por isso que hoje a gente tem muito, muito bairro sem associação de moradores. E tem muita gente com CPF pendurado. É, a contabilidade aplicada à associação liderança, das lideranças comunitárias. A liderança comunitária é um compromisso com a legalidade. Os interessados devem entrar em contato na Escola do Legislativo. Gente, essa é uma parceria da Câmara Municipal com a Escola do Legislativo, viu? Pelo telefone 3214-4658. O evento será amanhã de 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. E a entrada é gratuita. É, eu gostaria, presidente Ademir, eu gostaria já justificar a minha ausência na reunião na quinta-feira, porque eu estarei em Belo Horizonte durante o dia todo. Eu estarei no Seminário Mineiro dos Bancos de Alimentos. Então, será durante todo o dia. E quando eu falo de banco de alimentos, gente, eu falo de qualidade de vida, qualidade de alimentação, eu falo que a da saúde das pessoas, e tudo que é referente, que é ligado ao banco de alimentos, a gente vai continuar acompanhando. Obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos inscritos, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. Vocês que se fazem presente aqui. No nome da Isabel, quero cumprimentar todos, todos os agentes. E mais uma vez, ficar profundamente triste com a situação dos agentes que têm, além de ter os seus serviços à disposição, ter que entrar nas casas, correr risco, agora tem suas vidas também expostas em rede social e em situações embaraçosas. Toda atividade que vai fazer fora do que é o padrão, chama os agentes. Está pegando fogo, chama os agentes. É para carregar móvel para lá e para cá, chama eles. E ele vira e mexe, eles têm que estar lutando pelos seus direitos. Então a gente, enchente, chama os agentes. Então a gente tem que trabalhar com mais carinho com essa categoria, que entra dentro das casas, que faz um trabalho diferenciado. Então a gente está sempre com vocês, eu já acompanho o trabalho de vocês desde que eu era presidente de bairro, nos mutirões em combate à dengue, os agentes de saúde que entram dentro da casa das pessoas. Então pode contar com esse vereador, o meu voto é o dedo de vocês, vocês é que mandam no meu voto. Senhor presidente, nós tivemos uma reunião ontem com a Copasa e a Censur no tocante ao descumprimento de várias leis, no prazo de fechar valas, na maneira de fechar as valas. E agora eu fiz até um pedido à doutora Caroline que tudo agora tem que ter essa ata, que vire documento. Né? A gente viu com tristeza, novamente, a Copasa sempre com o mesmo discurso, vazamento há uma semana, duas semanas, vala meses aberto, e agora a gente depara com a questão também da falta d'água, que volta a aterrorizar o pessoal ali do Santa Rosa, Dona Roda, Padre Eustáquio. Então estava presente o Wilton de Aguiar, representando a região também. Padre Eustáquio sempre agora faltando água. Foi motivo de fala aqui do vereador Ney Burger, a questão da falta d'água. Então a gente espremeu ali a Copasa, mas não saiu da mesma história, empreiteira atrasada. A gente faz um trabalho nos bairros que tem agora condições de ligar a rede de esgoto, mas a Copasa não cumpre com as datas. Então, assim, é lastimável a gente contar com serviço de péssima qualidade e não ver uma solução plausível para isso, senhor presidente. A gente espera que agora com esse novo, dois deputados estaduais lá na Assembleia, o Eduardo Azevedo e a Lohana, possa cobrar da Arsai um posicionamento melhor ou vir alterar que quem fiscaliza a Copasa é o município que ela atua. Não tem condições de o carro andar solto do jeito que está andando, a sair, ela faz de conta. Uma resposta que eu obtive, eu fiquei aterrorizado. É uma análise que ela fez aqui em Divinópolis, um relatório da visita técnica que ela teve aqui, é relatório que não pode ser apresentado para esta casa. Então tem algum mistério, algum problema aí, né, na qualidade da água, na maneira de fechar as valas, enfim, no descumprimento total das leis municipais. Senhor presidente, hoje a comissão do Fórum de Desburocratização teve uma reunião no anexo da Câmara, eu juntamente com o vereador Israel da Farmácia, o Pablo Nelli, corpo técnico da prefeitura e os representantes de classe, engenheiros, corpo da engenharia, representante também da comissão de administração. Então foi uma reunião produtiva. O assunto é o alvará já, né, que já passou, o alvará já passou de hora de ser aprovado nesta casa. Está virando novela, né, projetos com 6, 9 meses, 10 meses para ser aprovado. Então, nós saímos de lá com esse posicionamento para colocar esse projeto para ser votado. Depois tivemos uma reunião aqui junto às comissões, também afirmando a necessidade de votar esse projeto que já está pronto, né? Então, esse alvará já tem que ser liberado, tem que ser votado. A gente espera que dentro de 15 dias a gente já esteja apto para votar ele e a gente conta com o voto favorável de todos os vereadores. Sou presidente, anistia de juros, multas e moras para quem está em atraso com a prefeitura. Desde fevereiro, 7 de fevereiro, esse vereador já fez essa solicitação, depois foi reforçado com o ofício, com a assinatura de todos os vereadores, pedindo ao prefeito a sensibilidade de fazer anistias de juros, multas e moras. A gente vê com preocupação, nós estamos vindo de um período pandêmico, o comerciante ficou com porta fechada e é justo que se tenha essa anistia. Conversei por telefone com o doutor Fernando, ele disse que já é bem provável de já descer para esta casa este projeto, e eu acredito que ele descendo para cá vai ter 16 votos favoráveis. É um projeto esperado por muitos, que gosta de andar com suas contas em dia. Todavia, esse período pandêmico, 2 anos de sofrimento, tanto para o comerciante e para todo o cidadão, penalizou nessa questão. Então, a gente espera que esse projeto, até a semana que vem, esteja aqui nesta casa e tenho certeza que vai ter os votos favoráveis. Sou presidente, hoje, às 17h30, terei uma reunião lá no posto Bitelão, na MG-050, a convite dos comerciantes, dos moradores do bairro Icaraí e também do Lagoa dos Mandaris, tendo em vista o transtorno que está trazendo ali a obra e a indefinição, em especial daquela cerca que colocou em toda extensão ali da MG-050, em frente ali ao Hotel Verona e vai por ali abaixo ali. Então isso está trazendo grandes transtornos para os comerciantes, para os moradores. Há cerca de 20, 30 dias, frequentemente tenho ido ao DR cobrado a passarela, a esperada passarela. Mas antes disso, o DR definiu que tem que ser colocado 2 dispositivos até que seja definido essa passarela, que não é uma coisa tão simples. Além do projeto, tem que ter o aditivo, o pororô, e isso sai do CEINFRA. A gente está trabalhando junto ao CEINFRA, eu acredito que o ano que vem a gente vai ter uma proximidade maior dentro da bancada do Cidadania, que agora nós somos 3 deputados estaduais, a gente vai estar cobrando junto ao CEINFRA esse direito de Divinópolis, que é ter uma passarela ali para todo lado. Você sai daqui de Divinópolis a Belo Horizonte, você passa debaixo de tantas passarelas, em Divinópolis essa novela, essa falta de representatividade lá na Assembleia, que agora a gente acredita que vai ter com esses 2 deputados, e sempre pode contar com esse vereador também. Então, hoje, às 17h30, estarei junto com a comunidade ali do bairro Icaraí e também do bairro Lagoa dos Mandaris. Já conversei por telefone com o servidor da Nascente das Gerais, Tiago Valandos, vou colher as reivindicações, que a gente já sabe qual que é, mas quero colher junto à comunidade, aos comerciantes, quais que são as demandas e as sugestões dos usuários. E a gente vai estar marcando amanhã ainda uma ida lá na Nascente das Gerais para conversar e cobrar da Nascente das Gerais o direito de ir e vir do cidadão. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. Palavra, senhor presidente. Palavra, Ademir Silva.
Senhor presidente, eu cheguei um pouquinho atrasado aqui na minha inscrição e eu preciso, amanhã eu vou fazer uma entrega de uma moção congratulatória lá no bairro Tietê ao aluno Gabriel Oliveira Martins Paim, que foi campeão de redação de um concurso feito pela CEMIG. Então, não havendo tempo regimental para fazer a manifestação na Câmara, eu gostaria que o senhor fizesse essa leitura, tá bom? A moção congratulatória para o aluno Gabriel Oliveira Martins, no dia 8/11/2022, tá bom? Vou entregar aqui para a secretária.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, saiu da farmácia, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, neste campo, boa tarde a todos. Senhor presidente, vou cumprimentar aqui o pessoal que está presente em nome do Júlio, lá do Meio Ambiente, fiscal, pessoa séria, trabalhador, em nome de todos os fiscais que estão aqui, o pessoal, né, está reivindicando pelos seus direitos, direito adquirido. E sempre os Zebras, os vereadores, sempre atentos com eles aí. O que depender dos vereadores, sim, sim, estaremos juntos com prontidão para poder atendê-los. Senhor presidente, no final de semana eu estive lá e tive o prazer, a honra de ver o pessoal ali do Maier Menezes, 21º Festival de Dança. Senhor presidente, que maravilha. É inexplicável. Estou até vendo a Marisa aqui, que ela participa. Né, Marisa? Eu estive lá, vi o tamanho da proporção que é a Escola Maia Menezes. Não estou fazendo propaganda, não, porque o camarada, ele é sensacional. Toda a equipe que fizeram ali o festival, todo mundo dançou, os que estavam por trás, o Maia, enfim, todos. Meus parabéns, que Deus continue abençoando vocês, que estava maravilhoso. Pena que o povo todo, não, algumas pessoas não vai, né? A cultura, infelizmente, ela é pequena. Algumas pessoas não vai, enfim, mas estava maravilhoso pelo tanto de gente que estava lá, né? Então, parabéns ao Maia Menezes e a toda a equipe que estava lá, os dançarinos, todas as pessoas, os figurinos, todo mundo que ajudou. Maia Menezes, parabéns pelo que você proporcionou nesse final de semana para a nossa cidade. E também, senhor presidente, com alegria que eu venho aqui, o nosso amigo João Vitor Medeiros, que ele foi participar então no campeonato, né, nesse final de semana, que até ele esteve na prefeitura, vários vereadores aí viu, o Neiburg, que então que levou ele lá na TV, deu ajudando ele, né, conversando, mostrando ele, então parabéns também, que ele ficou lá, acho que foi no terceiro lugar, merecido, um camarada assim, de Divinópolis, e mais um nome aí destacando para a nossa cidade. Rumo ao PAN, se Deus quiser. Então, todas as pessoas, seus familiares que o ajudaram, parabéns. Senhor presidente, no bairro Interlagos está acontecendo uma obra aí do ABC, onde que já está dando algumas vagas de emprego. Então, a todos, né, os que estão por trás ali do pessoal do ABC, não só ABC, lá no Interlagos também, Ponte Funda, temos ali o supermercado BH, um bairro que está crescendo muito, Neiburger, Israel da Farmácia, Zé Braz, Edson de Souza, os vereadores aqui que nós estamos sempre ajudando, falando que o bairro está sempre atento. Então, de novo, aí o pessoal do ABC, não só do ABC, mas também quanto do supermercado BH, que está assim, fomentando nossa região sudeste. Parabéns também pelo que está acontecendo na região sudeste. E falando em região sudeste, senhor presidente, gostaria de chamar a atenção aqui então do Gustavo Mendes. Os buracos, coisas boas tem, mas a gente tem que cobrar. Rua João Severino de Azevedo, deve ter uns 10 dias atrás, eu vim aqui, cobrei, no outro dia colocaram lá um pouco de massa de asfáltica nos buracos. Tem que continuar, senhor presidente, porque os buracos ali estão demais.
Inclusive, ontem tivemos uma reunião aqui, então, com o João lá, da Copasa, e foi falado sobre esses buracos, não só na João Severino de Azevedo, mas também na Antônio Fonseca Filho, perto do Centro Social Urbano, onde o Israel da Farmácia estava atento lá para falar e olhar também. A João Dias, várias outras ruas ali perto da Ponchique, várias outras ruas ali estão precisando de um tapa-buracos o quanto antes, porque o pessoal está cobrando e o povo paga seus impostos e eles têm o direito de reclamar. Ou seja, boas coisas estão acontecendo sim na região sudeste, mas está faltando também esses tapas-buracos, onde que eu citei. Senhor presidente, Vila de Nazaré, eu até vi uma postagem deles, não só esse vereador, como vários outros colegas, né? Mandaram emenda impositiva, eu mandei para lá, acho que foi R$70 mil de uma emenda, a indicação foi feita para lá de uma emenda impositiva de valor de R$70 mil, onde eles, brilhantemente, eles estão fazendo acontecer várias coisas boas naquela entidade. Então, a todos ali da Vila de Nazaré, parabéns pelo que eles estão fazendo junto às crianças, e se Deus quiser, enquanto aqui eu estiver, vamos tentar fazer o máximo de possível para indicar também, enviar emendas impositivas para eles. Ontem, o senhor Zafá citou aqui sobre a Copasa. É uma empresa que não tem como a gente ficar falando bem, senhor presidente. É o tempo todo a gente recebe reclamação. O Neiburger levanta sempre essa bandeira. Ali o bairro Santa Rosa, Dona Rosa, Padre Eustáquio, inclusive Dona Rosa, eu não me lembro o nome da rua, fica lá 5, 6, 7 dias sem água, Padre Eustáquio, Davanuzzi e vários outros bairros ali por perto. Então, ontem, conversando então com o João Martins, ele prometeu, ele disse que ele no bairro Novo Paraíso, ele está fazendo uma captação nova para que possa melhorar, então, para liberar água para esses bairros que eu acabei de citar. Tem que ser o quanto antes, presidente, porque o povo já não aguenta mais. Chega igualzinho, feriado semana que vem, eles já emendam sábado, domingo, segunda, terça e aí por diante. Fica tendo água uma ou outra vez só, quando cai de noite o povo não aguenta. Então, bairro Santa Rosa, Dona Rosa, Paraíso, Novo Paraíso, só Dona Rosa, Sagrada Família, Padre Eustáquio, estão reivindicando, pedindo socorro para que não possa faltar mais água na cidade. Então, de novo, aí o João Martins esteve aqui ontem, espero que ele cumpra o que ele falou, e também o Gustavo esteve aqui e falou sobre alguma coisa dos tapas-buracos, espero então que ele faça o que ele disse. Hoje também tivemos uma reunião aqui, senhor presidente, do Projeto 070, se não me falha a memória, junto ao Hospital São José esteve aqui. Eles explanaram muito bem sobre o projeto, estamos atentos aqui, e o que depender desse vereador para somar, junto com aqueles que pagam o meu salário, aqueles que fazem de tudo para melhorar a cidade, e eu estou aqui para somar junto com eles. Então, assim, o que eu puder fazer em prol da nossa população, irei fazer. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Nós que agradecemos ao vereador, e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador José Brás.
Permissão para sentado,
presidente? Concedido, vereador.
Nobre presidente de exercício, vereador Ademir Silva, no qual cumprimento demais vereadores, vereador aqui presente, público presente aqui nessa data de hoje, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, pela TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde, que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Nobre presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, parabenizando os nobres companheiros, amigos aqui, né, da Prefeitura, pela luta. A luta não é fácil, né? A gente reivindicar por nossos direitos é a coisa mais difícil, né? E principalmente quando a gente não tem apoio onde se deveria ter o apoio, onde se espera o apoio. Né? Infelizmente, né? Essa luta de vocês, né? A gente vê o trabalho exemplar, é nossa, né? Também, né? Temos agora também a luta da enfermagem, que infelizmente o ministro parou, né? Está lá no Supremo, o Supremo ainda não julgou o mérito da questão ainda, e são classes que trabalham para a população, classes que são poucas valorizadas, né, que no dia a dia está ajudando a população, que vê o sofrimento, como vocês, né, que dirigem as residências das pessoas, veem a precariedade que vivem as pessoas que mais precisam, as pessoas da periferia de nossa cidade, que precisa do apoio do poder público e que muitas vezes o poder público não chega. Também como nossos colegas e amigos da enfermagem, que passam plantões de 12 horas do lado do paciente, sofrendo aquele sofrimento com ele e não tem valorização, principalmente do poder público. Essa luta é nossa e com certeza nós vamos vencer. Parabéns pela resistência aí, nós vamos juntos. Senhor presidente, dando continuidade, hoje recebemos o relatório da senhora Érica, lá da Vigilância, sobre a fiscalização que a Comissão de Saúde representado por mim, pelo vereador Israel, pela vereadora Lohana França, né, que mediante denúncia a gente nos dirigiu lá na unidade de saúde Padre Roberto Bento, né, UPA Padre Roberto Bento, onde a gente constatamos algumas irregularidades. Né. Imediatamente a gente encaminhou para a vigilância, para o secretário, dando ciência a ele. Segundo o relatório hoje encaminhado pela diretora Érica da Vigilância, tais questionamentos já foram sanados, né, principalmente no que tange quanto aos containers que estavam lá, insumos médicos sendo praticamente contaminados. Né. Agora a gente vai lá, recebemos hoje esse relatório, a Comissão de Saúde com certeza irá lá para essa verificação se realmente foi normalizado essa situação. Outro assunto, senhor presidente, eu protocolei nessa casa aqui hoje um anteprojeto para o nosso prefeito, Gleidson Gontijo, a indicação de número 1321, que solicita do prefeito que envie para esta casa um projeto isentando ou tentando pelo menos diminuir a taxa de contribuição dos moradores de zona rural. Hoje, quem mora em zona rural, que tem uma fazenda afastada, que tem uma casinha lá na roça, mesmo não tendo acesso à iluminação pública, paga por essa taxa. Eu acho que é muito injusto, e principalmente quando você se iguala a quem mora aqui na cidade, né, que tem esse benefício a todo tempo. Essa taxa é igual, de mesmo valor, de mesma quantia. Então, estou solicitando do Executivo, que envie para essa casa, um projeto de lei para que isente, né, esses moradores que moram em fazendas, em zona rural, de estar contribuindo para o custeio da iluminação pública. Nada mais justo, porque mesmo que eles façam em dias alternados ou quando vem à cidade, são períodos muito reduzidos frente a uma população urbana, né, que usufrui, né, diariamente, muitas vezes também de forma precária, porque como a gente vai em bairros mais distantes aqui, a gente vê uma iluminação ainda precária, muitas vezes faltando iluminação em várias partes de bairros. Outro assunto, senhor presidente, eu gostaria de relatar também aqui. Tivemos na última semana uma reunião com o secretário Gustavo, juntamente com o secretário de Agronegócio, né, a respeito, a gente está vendo a viabilidade da instalação do olho vivo nas comunidades rurais. Uma coisa muito importante para a gente, principalmente quem mora em zona rural, é difícil da polícia dar uma assistência de imediato quando se precisa. E o que tem se observado nos últimos tempos é o aumento, né, da criminalidade, dos furtos em residências. Esse sistema, com certeza, resolve? Não, mas tenta de início tentar inibir um pouco da criminalidade. Porque onde que se vê uma câmara, uma segurança, muitas vezes o bandido pode pensar duas vezes, né, antes de cometer o delito, porque sabe que vai estar sendo monitorado. O seu veículo, a sua cara pode estar passando ali e pode ser filmado e ser encaminhado para as autoridades competentes. Então, já tivemos com o provedor de internet, que irá disponibilizar, né, caso a prefeitura aceite, o sinal de forma gratuita, para a gente estar instalando esse monitoramento. Ainda é um sonho da gente, né, a gente está trabalhando com isso, mas creio que no futuro bem próximo a gente poderá estar estendendo esse benefício para toda a zona rural aqui da nossa cidade de Divinópolis. Para terminar, senhor presidente, há pouco a gente tivemos uma reunião aqui na casa com a diretora do Complexo de Saúde São João de Deus, com o gerente de relacionamento, senhor Amarildo, com o diretor técnico, doutor Eliseu, com a Débora do Financeiro, onde discutimos sobre a vantajosidade, né, que se fala, né, sobre adesão ao ICSMEP. Mais uma vez, a gente afirma que essa casa, os vereadores, A gente não quer tirar recursos do município, de modo algum. De modo algum, a gente quer tirar um centavo do município de Divinópolis, seja ele para o CISV, seja ele para o Complexo de Saúde São João de Deus. Nós aqui estamos preocupados com vidas, né? Pessoas que estão há 3, 4 anos em uma fila de espera, esperando um procedimento que não é realizado. Isso que nos preocupa. Isso é da dignidade para quem mais precisa, porque quem está esperando há 3, 4 anos é porque não tem condições financeiras de estar pagando por um procedimento. Então a gente pensa, nós aqui dessa casa vamos olhar com carinho isso. A gente já teve reunião com o CISV, tivemos hoje o Complexo Saúde São João de Deus. Vamos fazer as coisas de uma maneira séria, né? De modo que nosso município não fique prejudicado, mas que principalmente nossos pacientes, nossos cidadãos de Divinópolis tenham dignidade na saúde. Obrigado, presidente, pela sessão de palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Não quis ser deselegante aqui, o vereador, até para não atrapalhar o raciocínio dele, Zé Braço, tem essa brilhante preocupação. Vale ressaltar que tem o projeto de lei complementar 197 de 2019, que é de nossa autoria, aprovado aqui no mandato passado, nessa casa, portanto, o vereador ainda não estava aqui, que já é lei, faz valer, inclusive, um dos moradores veio aqui para agradecer da isenção da taxa de iluminação pública na zona rural. Mas, claro, a prefeitura se isentar automaticamente, melhor ainda, né? Então, não posso deixar aqui de cumprimentar o vereador, mas já também, né, senhor presidente, é bom de fazer essa divulgação através da TV Câmara, a população da zona rural às vezes não saiba, e já pode entrar com esse pedido através do CAC, no Centro de Atendimento ao Cidadão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Braço.
Passa a palavra ao próximo vereador inscrito, é o vereador é a vereadora Lohana França.
Boa tarde, presidente. Permissão para falar sentada?
Concedido, vereadora.
Obrigada. Boa tarde a todos os colegas vereadores aqui presentes. Boa tarde ao público que nos acompanha aqui na tarde de hoje. Pessoal, hoje a gente precisa falar de alguns assuntos muito sérios e eu vou tentar não me estender para conseguir abordar de forma plena todos eles. Vou precisar do meu telefone, porque alguns documentos eu preciso pegar aqui. Bom, nós estamos vivendo o caos aqui na cidade em relação ao não pagamento dos agentes comunitários de saúde, todo mundo sabe disso, saúde de endemia. O que nós estamos vivendo, se não fosse uma situação muito dura por si só, é coroado pela deselegância, desrespeito, falta de tamanho para ocupar o cargo, falta de prumo e tudo mais que a gente pode falar do prefeito que a cidade elegeu. Nem metade da cidade elegeu, né? É importante dizer isso, a cidade não tem segundo turno, mas elegeu. É preciso dizer, gente, que prefeito, vai fazer um concurso público, senta na cadeira, vai estudar, passa num concurso para você poder falar mal dos servidores da nossa cidade, porque a gente sabe muito bem que você está na sua cadeira por causa do seu irmão senador. Então respeite os servidores públicos dessa cidade antes de chamar alguém de laranja podre. Tenha vergonha, tenha respeito. É absurdo. O meu telefone, vereadores, virou uma confusão de gente de tudo quanto é cidade mandando vídeo de prefeito chamando servidores de laranja podre. Esse homem vai sair desse tamanico dessa prefeitura, porque a cada ato dele, ele se apequena mais. A cada ato dele, ele mostra como ele não tem estatura para ocupar o cargo que ocupa. Então, gente, na hora de bater na porta de agente comunitário e pedir favor, pedir para fazer coisa que não está no escopo para o qual eles são contratados, lembra disso. É preciso dizer aqui também, e eu nunca, em toda a minha trajetória como vereadora, que só tem menos de 2 anos, mas a gente já teve embates importantes aqui, eu nunca critiquei representantes de classe. Eu tenho um respeito imenso ao sindicato, ao Sintende, ao Sintran. Eu tenho respeito por todas as associações que estão na nossa cidade hoje representando os trabalhadores. E eu quero começar essa fala deixando isso bem claro, do meu respeito ao sindicato e aos sindicalistas. Mas eu também preciso falar aqui sobre como a atual presidente do Sintran deixou os agentes comunitários de saúde e de endemia a Deus dará. Não é segredo para todos que estão assistindo a gente que vereador não sabe de tudo. Pessoal, eu não sei de tudo. O Zé Braz não sabe de tudo. O Ademir, Israel, Josafá, todos nós, a gente não domina todos os assuntos. Mas uma coisa que eu acho que diferencia o nosso trabalho do de outras pessoas é que sempre que eu tenho dúvida, eu busco quem sabe para me orientar. Quando esse projeto veio para ser votado pela primeira vez aqui na casa, a maior parte dos vereadores estava pronto para votar favorável. É só voltar, fica tudo gravado e assistir. No dia da votação, eu já tinha estudado o projeto e achado estranho, eu não entendi o que estava sendo proposto ali. E para não votar como dona da razão e como alguém que acha que sabe de todas as coisas, porque eu de fato não sei, eu procurei o Sintran e pedi uma manifestação através de um parecer orientando sobre o meu voto. Eu até cheguei a ter uma pequena discussão com o presidente aqui, porque ele falou, eu não sou obrigada a pedir parecer do Sintran, já que não mexe com o plano de cargos e salários. De fato, não era obrigado, mas acaso o plenário é soberano e aceitou o meu pedido de mais alguns dias para que eu pudesse ser orientada pelo Sintran sobre a melhor forma de votar para não desrespeitar os servidores e não haver prejuízo, como já está havendo. Porque alguém aí está cheio de dinheiro no bolso para ficar sem receber? Pois é. O Sintran, gente, me respondeu e ontem eu mandei essa resposta para várias pessoas e eu peço, inclusive, que quem respondeu, quem recebeu, dê publicidade a essa resposta que eu recebi pela presidente. Eles falam assim, tem um texto, sindicato, trabalhadores municipais de Divinópolis, tananã, por meio do seu presidente, aí tem dados, vem informar que considera a matéria objeto competência do município de Divinópolis, cabendo à Câmara de Vereadores apreciar o mérito, bem como a fiscalização não competindo, à luz da lei orgânica, a apreciação do tema pelo sindicato. E agora o projeto não foi votado e o servidor está sem receber. Será que não é assunto do sindicato? No dia que eu recebi essa notificação, eu achei essa resposta, eu achei tão absurda que eu mandei mensagem para a presidente perguntando se ela tinha entendido o projeto, se ela tinha lido o projeto antes de me mandar isso. Então, gente, eu reitero o que eu falei sobre o meu respeito aos representantes de classe e àqueles que representam os nossos trabalhadores, aos sindicatos e aos sindicalizados, os trabalhadores que dependem do sindicato. Mas o sindicato foi omisso e deixou vocês na mão. Talvez isso poderia já ter sido resolvido. Eu espero que vocês se lembrem disso nas próximas movimentações de vocês. Aí, gente, o vereador Roger Viegas conversou com os servidores, alguns representantes falaram que poderia manter o pedido de sobressamento aqui na casa e os nossos agentes comunitários de saúde estão sem receber, trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Acontece que nós temos mais de 100 agentes contratados. Eu acho que o jurídico da prefeitura não deve saber que a contratação no serviço público ela é para excepcional prestação do serviço. A gente não faz contratação no serviço público de modo corriqueiro e de modo contínuo, muito menos para trabalhar no programa Estratégia Saúde da Família, que tem como principal característica a criação de vínculo. Vínculo esse que não dá para ser criado no longo prazo com profissionais submetidos a contrato. Que medo é esse que o prefeito tem de servidor? Porque quem ele estava chamando de laranja podre são os servidores. Porque quem é contratado é que abaixa a cabeça. Não porque é covarde, mas porque tem medo. Todo mundo que precisa de emprego tem medo. Todo mundo que pode ser mandado embora tem medo. É por isso que ele tem medo de servidor. E o que essa Câmara aqui está fazendo por parte de alguns vereadores, ao se omitir sobre a não realização de concurso público e de nomeações dos que aguardam nomeação, é prevaricar na nossa função de fiscalizar. Porque o que a Constituição fala com muita clareza é sobre a contratação com excepcional interesse público nas áreas da saúde, da educação, e essa Câmara aqui aprovou, eu votei contra, na área de projetos de engenharia também. Então, gente, é preciso dizer que a gente precisa garantir o pagamento dos nossos agentes comunitários de saúde. E eu peço a vocês que na reunião de hoje, para resolver a situação que é mais urgente para quem está mais prejudicado financeiramente, que votem para que a gente paute o projeto, para que a gente possa votar o projeto, vocês possam receber. Mas não se esqueçam, o que a Constituição fala, e eu anotei aqui o artigo 7º, é que é direito do trabalhador a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção. O prefeito constitui crime. Ele enviou para cá, no final do ano passado, a lei orçamentária. A gente aprovou a lei orçamentária com previsão de pagamento. Como que o pagamento dos agentes comunitários de saúde depende de uma lei protocolada aqui dia 30 de agosto? Como, Josafá? Como, Israel? Como, Ademir? Como, Ney? Como, vereadores? Como que ele protocola uma lei aqui no dia 30 de agosto para garantir o pagamento do salário em novembro? Essa cidade tem previsão orçamentária. Nós votamos um orçamento. Isso é inadmissível. é completamente inadmissível o que está acontecendo. Eu sou favorável a gente votar o projeto para garantir o pagamento de vocês logo. Mas nós vamos buscar formas de fazer a penalização do prefeito. Porque é absurdo que ele tenha enviado aqui um orçamento e agora precise aprovar um projeto enviado no último dia de agosto para pagar em novembro. Irresponsável, laranja podre é o senhor, que é um irresponsável e não está à altura do cargo que ocupa por não respeitar os servidores que passaram num concurso, não foram carregados para a cadeira por irmão nenhum. Por último, pessoal, obrigada pelo carinho, gente. Eu também quero falar sobre uma situação que nos magoou muito aqui na nossa cidade, que foi o caso da criança, que já teve o nome exposto em alguns canais, eu sou contrária a isso, então não vou falar o nome da criança, mas a criança aqui da nossa cidade que apanhou por gritar em frente a uma padaria que era Lula lá. Esse é o nível da violência que a extrema-direita opera. As pessoas têm todo o direito de serem de esquerda, como têm de serem de direita, isso é legítimo, republicano e democrático. Mas o que a extrema-direita faz ao ter capacidade de agredir uma criança porque diz que é Lula lá, às vezes nem sabe direito o que está falando, ouviu a mãe falar e está dizendo, é absurdo, isso é crime. É importante dizer que logo no final de semana em que tudo aconteceu, na segunda-feira, eu e a minha equipe já começamos a prestar todo o atendimento a essa mãe, que está muito vulnerável, a essa criança, que também está fragilizada. Nós já estamos com o prontuário, nós já estamos com denúncia na Polícia Civil, já houve abertura de inquérito. Amanhã a mãe vai depor no Ministério Público à tarde. Então nós estamos acompanhando esse caso. E eu gostaria de saber onde estão os defensores das crianças dessa Câmara. Onde estão os defensores das crianças? Porque nós temos uma criança vítima de violência política. Uma criança vítima do ódio da extrema-direita. E os defensores das crianças estão mudos. Estão mudos. E cadê os outros vereadores que também não se posicionaram na eleição e não falam sobre um caso tão absurdo quanto uma criança de 7 anos de idade ser alvo de violência? Também é importante dizer que como esse moço é ex-policial, não cabe denúncia na corregedoria da PM, como eu recebi por sugestão de vários cidadãos. Mas cabe sim denúncia na Comissão de Ética da OAB, e essa nós também já fizemos, porque é inadmissível que um senhor desses tenha o direito de portar uma carteira da Ordem de Advogados do Brasil. Ele envergonha a Ordem de Advogados do Brasil e não merece ocupar essa instituição, que é uma instituição de tanto orgulho e que sempre teve ao lado da democracia no nosso país. Então eu termino a minha fala, presidente, pedindo, a gente sabe que toda a discussão nessa Câmara aqui tem sido sobre mesa diretora, quem vai ser presidente, quem não vai ser, mas eu termino a minha fala pedindo, vereadores, que vocês gastem metade da energia que vocês têm gasto com situação de mesa diretora, conversando com o prefeito, já que quase todo mundo aqui é base dele, conversando com o prefeito para poder garantir o pagamento do piso dessa turma. Porque e se fosse vocês? Todo mundo trabalha esse mês para pagar as contas do mês que vem. A não ser quem é rico, quem é herdeiro, todo mundo depende do trabalho desse mês para pagar a conta mês que vem. Então eu peço que todo mundo se envolva nisso. Eu peço que vocês se envolvam sobre o comportamento irresponsável, mal educado, apequenado do prefeito que tantos de vocês apoiam em desrespeitar servidores e chamar servidor de laranja podre. Não dá nem nome. Se não dá nome, é todo mundo. E eu lembro a vocês, quando um vereador aqui da casa falou que ia fazer sair vereador com algema aqui de dentro e não citou nome, todo mundo ficou bravo. Vocês estão lembrados que todo mundo ficou bravo? Ah, vai ter que falar quem é. Fiquem bravos com o prefeito também. Porque quando ele chama os agentes de laranja podre e não dá nome, ele faz a mesma coisa. Dois pesos não pode ter duas medidas, não. Obrigada pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, nobre vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes. Boa tarde, público que nos visita aqui em plenário, na pessoa do Quildo. Cumprimento todos vocês. Boa tarde a vocês de casa que nos acompanham pela TV Candidez, Net Câmara, pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje parabenizando o atleta João Vitor, que foi representado, né, não só de Vinópolis, mas do estado de Minas Gerais inteiro no campeonato em São Paulo. Igual o Hilton falou aqui mais cedo, aqui ficou em terceiro lugar no Brasil de Karatê. Parabéns ao João Vitor, né, que ele cada dia mais possa render mais frutos aí no esporte aí. E parabéns à Luma, professora dele também, né, que está lá presente, eles que estão representando bem a cidade. Em nome, né, desse humilde vereador aqui, João, quero te parabenizar, cara, igual eu te falei semana passada. O seu potencial, você que sabe. Então, parabéns para esse terceiro lugar e muito merecido. No mesmo rastro, quero parabenizar também a equipe feminina de handball. Parabenizar a Jordânia, a equipe de júnior de handball do Segesp, que foi vice-campeão mineiro, disputando o último domingo o Campeonato Mineiro de Handball na cidade de Martim Campos. Então, Jordana, mais uma vez, parabéns também. Se Deus quiser, né, a partir do ano que vem, a realidade de vocês, do João, da Jordana, do esporte em geral, vai ser outra, né? Através do projeto nosso que foi aprovado nesta casa, né, que criou o programa de incentivo ao esporte amador. Inclusive, que eu coloquei uma emenda de R$30 mil e dentro desse projeto para ser executado a partir do ano que vem. Então, Jordana, mais uma vez, parabéns. Parabéns às meninas, né, às nossas meninas do handball, vice-campeã mineira, lá na cidade de Martim Campos. É muito orgulho também para a nossa cidade, é muito orgulho para o esporte. Não poderia deixar de falar aqui para vocês também, né, da abertura da Copa Divinópolis, que tem o apoio da Secretaria de Esportes, tem o apoio da Prefeitura Municipal de Divinópolis, né, que foi, assim, uma abertura, foi um sucesso, vários gols, jogos na cidade inteira, né, jogos na cidade inteira, movimentou o futebol amador na cidade. Mais de, são 32 equipes, mais de 1000 atletas inscritos. Então, a primeira rodada, a abertura da Copa de Divinópolis foi nesse final de semana. Então, quero parabenizar a todos. Graças a Deus, né, a abertura foi um grande sucesso. É isso que a gente, uma das nossas bandeiras, que é o esporte, né, gente? A gente está fazendo cumprir. A gente vem fazendo, a gente vem mostrando. E mostrando, né, à população de Divinópolis que tem jeito. Que o esporte, como diz o nosso líder Edson Souza, o esporte, ele é primeiro da educação. Nós temos que valorizar o esporte. Olha, você vê, terceiro lugar no karatê, vice-campeão mineiro de handball. Essa abertura maravilhosa da Copa de Divinópolis aí, que movimentou a cidade inteira de Divinópolis. Então, quero parabenizar a todos envolvidos, a todos envolvidos. E falando de esporte no mesmo rastro, né, eu quero aqui fazer um pedido ao secretário Gustavo, ao Rodrigo Assis, para que possa estar dando, assim, um olhar e um carinho especial ao campo do bairro Ipiranga, a convite do meu amigo Agamenon. Nós fomos lá hoje fazer uma visita, a situação lá do lado de fora, porque do lado de dentro do campo eu pude presenciar, ele está tomando conta, ele está aparando a grama, arrumando o campo do Ipiranga, mas do lado de fora o mato está muito alto, está muito sujo, então a gente corre risco. Porque o Agamenon lá, a escolinha dele, tem crianças a partir de 6 anos de idade. Então corre risco de animais peçonhentos aparecendo. Até mesmo os próprios empresários dali, né? Mandou um abraço para o meu amigo Fabrício, da FCAR, em frente. Mostrou lá a situação que estava. Então a gente pede aí, viu, Gustavo, Rodrigo Assis, que possa mandar uma equipe de limpeza e capina para dar uma geral por fora ali no campo do bairro Ipiranga ali, e mandar um abraço mais uma vez para o Agamenon, que faz um excelente trabalho com as categorias de base, não só no Ipiranga, mas também lá no Interlagos, no campo do CSU. Senhor presidente, agora mudando de assunto, agora eu quero me dirigir ao secretário de Meio Ambiente, o senhor Pablo Onelli. O senhor Pablo Onelli, o senhor deveria, pelo menos, ter um pouco mais de respeito, considerar, assim, uma consideração pelos alguns vereadores dessa casa, pois sempre escuto reclamação do senhor, sempre reclamação. Particularmente, eu posso dizer, assim, contar nos dedos, assim, quem fala bem do senhor, infelizmente, né? E sempre eu gosto, assim, eu gosto de fazer questão de elogiar o trabalho dos secretários, porque eu acho que o Gleison, ele acertou em 90% o secretariado dele. Mas, infelizmente, o senhor, assim, pouca das vezes, né? Muita não, pouca das vezes que eu procuro o senhor, o senhor tem um papinho, uma conversa mole. O senhor tem um papinho aqui e ali. O senhor é muito assim do disse-me-disse, do papinho. E o pior aconteceu quinta-feira nesta casa, nesse plenário, senhor Pablo Onelli. Onde o senhor aqui presente, na frente do presidente dessa casa, terminando a reunião, falei que eu precisava de conversar com o senhor. O senhor, não, eu vou atender o presidente e passo no seu gabinete. O senhor atendeu o presidente.
O senhor falou que ia passar no meu gabinete. O senhor passou na porta do meu gabinete, o senhor entrou no gabinete de outro vereador, e depois o senhor foi embora. Estou esperando o senhor até hoje, desde quinta-feira. Então eu queria falar para o senhor, senhor Pablo, eu sou o pior secretário que o Gleice foi arrumar. Infelizmente o Gleice, eu gosto muito da pessoa dele, estou aqui sim para ajudar no que for preciso, estou para ajudar a gestão, mas o Gleice errou demais, porque o senhor é muito ruim. O senhor é muito ruim, deixa eu te falar, eu não queria nada para mim não. Não queria pedir nada para mim, não. Queria provar para o senhor, que o serviço que eu queria para a população, que eu sou a pasta do senhor do meio ambiente, é a pasta mais difícil de mexer. Mas não é porque o pessoal lá é ruim de serviço, não. É porque o senhor secretário é ruim de serviço. É porque o senhor secretário, o senhor gosta de vestir bonito e falar bonito e enganar o povo e vir com um papinho, uma conversinha. Não, que eu vou te atender, que não sei o quê. O senhor nunca me atendeu bem. Pelo contrário, o senhor fez de bobo. A única reunião que o senhor marcou comigo numa certa escola aí, pra gente olhar muro caindo com árvore arrebentando, muro, o senhor mandou alguém te representar, nem lá o senhor foi. E o que o senhor fez quinta-feira, pra mim, foi uma falta de respeito. Falta de respeito. Era só o senhor falar assim, não, vereador, não vou passar no seu gabinete, não. Eu fiquei te esperando lá, igual bobo. O senhor deve ter ido bater um papinho com alguma outra pessoa aí, entrou no gabinete do outro vereador, que eu fui lá e perguntei, o assessor falou, não, ele está aqui. Depois o senhor picou a mula. Será que o senhor achou que eu queria alguma coisa para mim? Será que o senhor achou isso? Mais uma vez eu vou falar, o senhor é o pior secretário da pasta do Gleice. O senhor Pablo Onés, Secretaria de Meio Ambiente. E tem mais outra coisa. O pessoal do projeto aí, eu vi o Josafá falando, teve uma reunião, né? Só teve uma reunião com ele, foi produtiva, porque com ele nada é produtivo. Com ele nada, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Então quero mandar um recado pro senhor. O senhor precisa, o senhor pode ficar tranquilo. Eu não vou marcar reunião com o senhor mais, não. Se o senhor quiser visitar nós, nosso gabinete é o 7. Caso contrário, o senhor fica com Deus, fica na sua secretaria, mas eu vou cobrar aqui toda semana, o serviço ruim que o senhor presta. Serviço ruim na fiscalização de postura, serviço ruim no meio ambiente. O senhor é ruim demais, o senhor é péssimo. Eu vou falar a verdade, estou engasgado com o senhor aqui, ó. Pior secretário, Gleice, você errou feio no Pablo Onés, ele é o pior de todos. Enquanto tem vários ótimos, 90% tá bom, esse Pablo Onés, ele é a ovelha negra desse secretariado do Gleice aí. Fraco. Papo mole, conversa mole. Vai fazer outra coisa, senhor.
O senhor está nervoso?
Agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Flávio Marra.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, pessoal que nos acompanha aqui. Eu quero aqui começar, né, o nosso pronunciamento falando aí que é uma vergonha, né? É uma vergonha essa casa, de novo, eu não sei se é pela quarta, quinta, sexta vez, receber aqui os ACS para poder reivindicar um direito deles, ao qual uma coisa que eles têm direito, né? E aí o prefeito vai para... Com todo respeito que eu tenho ao prefeito, né? Porque das coisas certas aqui, eu voto com ele. Né, as coisas que vêm trazendo melhoria para a cidade, eu sou a favor, mas é até uma vergonha ir para a rede social querer justificar um injustificável. Né? Eles merecem, é direito, vamos pagar. Né? Então, e para de ficar jogando as culpas para cima de vereador, para cima de servidor, falando de servidor que é ruim, que isso, aquilo outro. O trem está aí, vamos fazer cumprir a lei tem que ser cumprida. É um direito deles. Então, a gente está aqui para poder ajudar, mas é uma vergonha. É a quinta ou sexta vez, senhor presidente, aqui nessa casa, que eles vêm cá buscar um direito deles. É um absurdo uma coisa dessa, igual foi dito aqui, a Divinópolis está pegando fogo, chama os ACS. Vai mudar, chama os ACS. Mudar de Secretaria da Pernambuco, da Prefeitura da Pernambuco para Paraná, chama os ACS. Entrar na casa dos outros, pandemia, chama os ACS. Cachorro, chama os ACS. E na hora de valorizar eles, essa guerra, essa luta, que falta de respeito com eles. Isso é falta de respeito. E eu sempre falei aqui que eu não estou aqui para puxar saco do prefeito, não. Nem puxar tapete. Mas é para ser justo. Você quer uma classe, senhor presidente, que trabalha mais do que esse, que merece mais do que esse, e aí ficar nessa picuinha, nessa guerra. Então, aqui, ó, nem estava aqui para me poder falar, mas já até de saco cheio já, de tamanha injustiça que o executivo vem fazendo com essa classe.
que ó, vocês têm o meu apoio, o que tiver de fazer, sabe por quê? Vereador é o seguinte, quero explicar isso para a população. Vereador, ele é representante da população. E vocês é a população também. Vocês são servidores, são população. O que vocês quiser que o vereador, que vocês é o patrão, que a gente faz. É isso. Então vocês têm meu voto favorável. Se for para trancar a pauta, nós tranca. Se for para poder sobrestar, a gente está aí para poder sobrestar. Mas o que não pode é fazer injustiça com vocês e ficar nesse lenga-lenga. Já um mês já de sem remuneração, que era para ter caído o mês passado. É um absurdo isso aí. Então aqui, que seja, prefeito, de onde você estiver, que parece que você está viajando, mas de onde você estiver, que seja a última vez que a gente está tocando esse assunto. E que a gente faça justiça, que é isso que tem que ser feito. Senhor presidente, queria falar aqui agora também do João Vitor. João Vitor é um atleta de taekwondo, de karatê, na verdade, né, muito bem dirigido pela Aluma. A Aluma é sua técnica e fez uma campanha danada aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas, para poder disputar um campeonato lá em São Paulo. E hoje vem a notícia que o atleta João Vitor conseguiu, por mérito próprio, né, por uma terceira colocação lá no campeonato nacional, e aí pode credenciar ele até poder disputar o Pan-Americano. Então quero aqui parabenizar o João Vitor, parabenizar também a Luma, que é uma guerreira que fez campanha na rede social, que fez vaquinha, para poder levantar fundos, para poder levar o atleta João Vitor para a cidade de São Paulo, para poder disputar esse campeonato tão importante que é o Campeonato Nacional. Você tem o nosso apoio, você tem o nosso respeito. Queria falar aqui também, chamar a atenção da Prefeitura, porque foi feito vídeo aí com o prefeito, foi feito campanha em rede social, que também para mim é outra vergonha. Porque um orçamento de R$1 bilhão, igual foi, vai ser o do ano que vem, a previsão orçamentária, a gente tem que fazer vaquinha para poder levar um atleta para representar a Divinópolis, para a cidade de São Paulo, para poder disputar um campeonato, é outra vergonha. É outra vergonha. Porque dinheiro tem. Né? E não vem com a desculpa que não tem dinheiro, não tem orçamento, porque dinheiro tem, orçamento tem. É R$1 bilhão que está nos cofres públicos aí, para poder gastar, né? Justamente com isso aí. Justamente com isso aí também, que é o esporte e levar o nome de Divinópolis para todo o Brasil. Senhor presidente, eu queria aqui, mudando de assunto, que o Dorel mostrasse aí as fotos da UPA PET. Essa UPA PET aí, gente, é um sonho aqui para Divinópolis, sabe? Essa aqui, eu estou ali nessa foto junto com a Débora. Essa estrutura toda magnífica, ela é lá no Pitágoras. Eu vejo isso como o salvador da causa animal aqui da nossa cidade de Divinópolis. Por que que eu falo isso? Todo mundo sabe o retrocesso, o atraso que a gente está em relação a quando a gente fala de causa animal aqui na nossa cidade. Né? E eu, como presidente da Comissão de Proteção, peguei essa causa ainda pior ainda, onde a castração não funcionava, onde não tinha feira de adoção, onde o Crevisa tinha ali mais de 25 heróis funcionários trabalhando, uma folha salarial mais de R$100 mil, e não funcionava. E hoje a rede Pitágoras tem essa estrutura pronta, onde eles gastaram mais de R$3 milhões para poder trazer para Divinópolis aí, para os seus alunos, essa estrutura. E aonde a prefeitura entra nisso? E fazer uma parceria. E é isso que a gente vem articulando junto com o secretário Pabronelli, junto com o prefeito Gleitos, que seja feita essa parceria o mais rápido possível. Porque nós precisamos disso. Eu vou até te falar a verdade aqui, é muito mais vantajoso para o município, é muito mais vantajoso para Divinópolis, muito mais vantajoso para os animais aqui da nossa cidade, que até mesmo para a rede Pitágoras. Então, onde o Pitágoras vai entrar com a estrutura, que já está pronta, são ali sala, farmacinha, pós-operatório, pré-operatório, ambulatório, toda a estrutura climatizada e pronta, nova, zero, apta a poder receber os animais da nossa cidade, para poder fazer castração, para poder fazer pequenas cirurgias, cirurgias de grande complexidade, e resolver o problema da causa animal aqui. Quando tange, por exemplo, aqui, se foi um animal aqui, um cachorro atropelado aqui no 1º de junho, hoje a gente não tem para onde levar. Com essa estrutura e com essa parceria se concretizando, a gente vai ter o que fazer, a gente vai ter onde levar.
Então a gente pede aqui, já mostrei que essa estrutura está pronta, a Débora, que faz um trabalho fantástico à frente do Pitágoras, sinalizou em topar essa parceria e que seja feito o mais rápido possível. O que não pode é a causa animal ser prejudicada, sendo que tem uma estrutura pronta, sendo que a própria reitora já manifestou esse interesse em fazer essa parceria, então não vão perder tempo, não. Estou aqui para cobrar na tribuna, para a gente que seja feita essa parceria, e quem vai ganhar com isso é a causa animal. Quero parabenizar você, Débora, né, por ter sentado, por ter nos ouvido, por ter aceitado essa possível parceria, que quem ganha com isso, com certeza, é a causa animal aqui da nossa cidade. Então, fica aí o nosso apelo, o nosso pedido, que faça coro. Pablo Onelli, vamos levantar da cadeira e vamos assinar esse contrato, essa parceria que é com a Rede Pitágoras, que é de suma importância aqui para a nossa cidade. Senhor presidente, queria falar aqui também, aqui, lá do bairro Nova Fortaleza, através de um pedido nosso, é uma emenda aí que veio se arrastando há tempos, né? Mas agora um sonho que torna realidade. As obras começou, queria que o Dorel mostrasse aí também, lá no bairro Nova Fortaleza, que é um sonho, porque lá também era o seguinte, era chuva, era barro, aí sol era poeira, e os moradores que pagam imposto rigorosamente em dia, vem nos pedindo, vem nos cobrando dignidade. E é isso aí que a gente está levando para eles. Então, quero também fazer jus, parabenizar o prefeito Gleitos nisso aí. Porque na hora de acertar, a gente está aqui para poder mostrar os acertos, a gente tem que ser justo. Eu não sou aqui hipócrita de falar quanto pior, melhor, não. Pelo contrário, quando tem acerto, estou aí para poder mostrar, mas quando tem erro, igual é o caso dos ACS, estou aqui para poder mostrar também. Para a gente ser justo, porque o ser humano é assim, gente. Erra nas coisas, acerta nas outras. E a gente, o nosso trabalho é poder fazer parceria junto naquilo que tiver de errado, consertar. Né? É consertar. É assim que a gente vem fazendo. Então eu quero aqui agradecer o Gleitos pelo bairro Nova Fortaleza lá, que vai tendo dignidade, coisa que eles nunca tiveram e agora vem tendo. Senhor presidente, outra coisa falando de dignidade, eu queria aqui também falar aqui da rua São João del Rei. Rua São João del Rei, que é a novela São João del Rei. Inclusive, ontem teve aqui nessa casa, senhor presidente, uma reunião muito importante, onde participou o João Martins, que é o diretor-geral aí da Copasa. E a novela Rua São João del Rei está perto de ter um fim. Hoje teve presente lá eu, vereador Wesley Jarbas, secretário de obra Gustavo, o vereador líder dessa casa, o vereador Edson Souza, para a gente poder mostrar que as obras retornaram. A gente sabe, gente, que ali é uma novela realmente, que a população espera esse fim dessa obra há tempos, há quase anos. Só que a gente tem que ver também que o problema era bem mais complexo do que aquilo que a gente achava. Né? O problema era subterrâneo. Então, quando abre-se ali a vala e vê o tamanho do problema, é que é ali que as coisas começam a acontecer. Então, teve empreiteira que assumiu a responsabilidade, pulou fora, a responsabilidade era da Copasa, e a Copasa falou assim, olha, eu faço, mas é no meu tempo. E aí a prefeitura não é interessante no tempo da Copasa, porque a gente sabe como é que funciona o tempo da Copasa, a prefeitura puxou essa responsabilidade e está executando a obra de asfaltamento lá na São João del Rei. E que se Deus quiser, até lá para o dia 20 agora de novembro, vai estar toda concluída. E o meu papel como fiscalizador, como legislador, é cobrar. É ficar em cima, que seja feita uma obra de qualidade e que termina no tempo hábil e que não há desperdício do dinheiro público. É isso que a gente está aí para poder fazer. E, senhor presidente, para finalizar, eu queria falar aqui da questão do transporte coletivo. Transporte coletivo, eu tenho um comércio ali no Afonso Pena ali, e é em frente um ponto de ônibus. E toda hora, senhor presidente, é uma pessoa pedindo para poder, troca o dinheiro para mim, porque senão eu não consigo pagar ônibus, troca para mim. A gente sabe que a gente vive num mundo modernizado, globalizado. Mas tem muita gente que ainda opta pelo dinheiro, pela pecúnia, e pagar em pecúnia. Então, eu estou fazendo um anteprojeto, estou apresentando o executivo, que seja feito em forma de PIX. Passou da hora, né? Eu acho que isso aqui vai ser um progresso aqui de Divinópolis, vai ser pioneiro, mas passou da hora, tendo um mundo tão globalizado, tão informatizado igual a gente tem, e que seja feito esse pagamento em forma de PIX, para poder ajudar aí os usuários do transporte público coletivo. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos ao vereador pelo pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito,
Eduardo.
O vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Ademir Silva, na qual, na oportunidade, cumprimento também todos os demais parlamentares. Boa tarde, pessoas que estão em plenário. Boa tarde também àqueles que nos acompanham pela TV Câmara e canais das redes sociais da Câmara, bem como também o nosso boa tarde a todos os nossos servidores aqui da Câmara que fazem com que essa estrutura aqui funcione. Bom, eu vou aproveitar que o vereador Flávio Marra acabou de falar aqui a respeito da Rua São João del Rei. Eu queria falar dela, mas eu vou falar de um ponto mais importante que a Rua São João del Rei, porque é muito questionado a questão de infraestrutura na cidade, se fala muito mal da gestão. Só para quem está nos acompanhando agora, o bairro Copacabana, ele, se não estiver enganado, ele foi inaugurado em Divinópolis no ano de 2012. E esse bairro ali é um bairro da periferia da cidade, ali abriga mais ou menos 500 famílias. E para quem gosta muito de fazer a matemática, esse bairro teve que esperar 9 anos para chegar um prefeito que tivesse um pouco mais de atenção para as pessoas que ali moram. Todo mundo chega aqui, pinta, fala que o prefeito é mau, que o prefeito é isso, que o prefeito é aquilo outro. O prefeito ele é muito explosivo nas suas palavras, mas é uma pessoa que tem um coração muito bom, sim. E ele foi o primeiro prefeito, depois que o bairro Copacabana foi entregue à população, que teve uma atenção para aquele bairro. É cumprindo a promessa de campanha, dando atenção para aquelas pessoas que estão na periferia. Bairro Copacabana vai receber o CMEI, vai receber o posto de saúde, recebeu melhorias na entrada já agora, então a prefeitura está sim atenta ao bairro. E contrapartida agora também, falando do bairro Copacabana, eu quero falar de outro bairro, que também foi muito tempo esquecido, que é o bairro Jardinópolis. Eu e o vereador Wesley Jarbas estivemos lá no início do ano, agora em janeiro, com o prefeito. A gente sabe da luta que é ali, porque ali já existe o esgoto, mas não tinha onde ser lançado o esgoto. Agora a prefeitura, junto com a Copasa, já está conseguindo concluir praticamente pronto. E nós vamos começar a calçar ali a rua pedestre. Rua pedestre é uma rua pequena, muito pequena, mas ali tem pessoas que são cadeirantes, pessoas que são deficientes físicas. E a prefeitura, mais uma vez, teve atenção para os bairros mais sofridos de Divinópolis. Aí eu pergunto para você, população de Divinópolis, eu sempre digo, sempre falo, se tiver que chamar a atenção do Gleitz, eu chamo, nós conversamos muito sobre isso, mas eu não chego aqui para poder fazer populismo, para fazer julgando para a galera, de forma alguma. É de forma sensata que a gente consegue construir as coisas, não criticando de forma desonesta. Críticas sempre serão bem-vindas, mas as críticas que fazem com que o governo ande para frente e olhe com o olhar que ele tem olhado para a cidade de Divinópolis. Por que eu falo isso? Porque agora eu venho para dois pontos importantes. O vereador Flávio Marra falou aqui agora, uma luta antiga do vereador Edson Souza, e hoje eles estiveram lá e começaram as obras da São João del Rei. Até que, enfim, mais um corredor importante da cidade sendo infraestruturado, recebendo estrutura digna para toda a população. Por que demorou? Porque a prefeitura não vai fazer serviço porco. A prefeitura não vai fazer serviço cagado. Para quem não sabe, ali é região de mina, ali está próximo ao rio, precisou fazer a drenagem, retirar todo o excesso de água que tinha no lençol freático, para depois receber a base, para consequentemente receber a sobrebase, que é o concreto final e dando asfalto de qualidade para a população de Divinópolis. E eu falo da São João del Rei, falo da Autorama, que são corredores importantes que foram recapeados, e falo agora também da Cascaio Rico, grande reivindicação que nós lutamos aí pela região de São José, e falo com muito orgulho agora também da Avenida Paraná. Há quem diria que passava na Paraná um tempo atrás e passa hoje. Falo também dessa rua tão importante para Divinópolis, que movimenta um trânsito intenso de veículos. Então a prefeitura está assim atenta às questões de infraestrutura, à questão de saúde, à questão de tudo que a cidade precisa. Mas a gente sabe que as coisas não conseguem ser resolvidas do dia para a noite, mas infelizmente a galera vem cá só para poder julgar a população contra o prefeito, mas o prefeito tem sim se esforçado e feito melhor. E eu quero aproveitar aqui a extensão
uma
e
parte,
parabenizar...
Uma parte,
vereador.
Concedido. O senhor esquece de relatar dois fatores importantes que eu comungo com sua fala. A região sudeste, a entrada da região sudeste, que é a Rua Goiás, a Venceslau Brás, a Isauro Ferreira e a Jovelino Ravelo, ela foi toda asfaltada também nesse governo. E agora começaram a Campos Salles, que é a antiga Pernambuco. Ou seja, vereador, a entrada e a saída da região sudeste, que é o Porto Velho, ela vai ter 3 entradas e 3 saídas. Então,
é só uma obra de grande marco também, para registrar e fazer curo a sua fala.
Parabéns, vereador, até te parabenizo por isso, havia me esquecido mesmo, a gente sabe que ele é uma reivindicação antiga do senhor. E o que me chamou a atenção, que o senhor foi testemunha, que na sexta-feira à tarde a gente estava ali na prefeitura e na ocasião nós recebemos um deputado, líder da base do governo Zema, esteve aqui em Divinópolis para conhecer o prefeito, e o deputado me chamou muita atenção, que ele chegou para mim e falou assim, olha, eu dei uma pequena volta pela cidade e a cidade de vocês parece um canteiro de obras. É impressionante, né? O santo de casa não faz milagre. Precisa de pessoas de fora andar na cidade para poder sentir que o clima em Divinópolis ele é muito melhor do que anteriormente. Mas nós estamos aqui, sabemos das nossas limitações, e estamos aqui para poder fazer o melhor por vocês. Nada se resolve do dia para a noite, mas a cidade tem melhorado muito, e pode continuar jogando pedra, pode continuar criticando, que enquanto vocês criticam, a gente entrega para a população é com resultado. Interessante que os que tanto criticam, eles não apresentam absolutamente nada. Eu queria falar agora de um evento muito importante, que é um dos eventos que sempre tem pautado o nosso mandato, porque quando a gente fala de política, no início aqui da nossa... nosso pronunciamento, a gente falou de política. E a política, quando você vai para a história, ela surgiu lá na Grécia Antiga. Mas eu quero falar de um evento que também faz parte do nosso mandato, que foi um evento especial, e parabenizar o secretário de Cultura, Diniz, por estar ali à frente do evento, juntamente com toda a comunidade católica Sacramento de Amor, Dudu, da Beta, que tem o meu respeito, a minha admiração, que são cristãos autênticos, que são cristãos que estão ali para poder diminuir o sofrimento das pessoas, fizeram um mega evento, Restaura Famílias, na Praça da Catedral, nesse final de semana. Eu tive a oportunidade de estar lá, um ambiente celestial, voltado para a família, voltado para poder reencontrar, para ter essa espiritualidade, onde o povo de Divinópolis anseia por obras, anseia por infraestrutura, mas anseia por espiritualidade. Então quero, na extensão aqui, desejar felicidades aí ao Sacramento de Amor. Foi o primeiro, gente, o primeiro de muitos eventos desses, que virão em Divinópolis em prol da família. Nós vamos lutar, nós vamos ir nessa linha, mostrando o valor da família, a importância dos valores cristãos. E eu fiquei assim, de queixo caído com a qualidade do evento, e parabenizo o Sacramento de Amor, parabenizo o vereador Wesley Jarbas, que juntamente comigo nós viabilizamos, conseguimos mandar o recurso com muita luta, e ali foi realizado esse evento para toda a família divinopolitana. Sabe o que me chama a atenção? É que quando foi jogado aí, né, nas redes sociais, foi divulgado que o Sacramento de Amor estava fazendo um evento para a família, teve parlamentar aqui que foi contra o evento. Começou a criticar, falando que o evento estava ilegal, mas eu só paro e pergunto, o que, que você pode esperar de uma pessoa que não dá bem com a própria família, respeitar a família divinopolitana? Obrigado, presidente, pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa que nos acompanha aqui hoje. Mandar um abraço aqui para a nossa grande amiga Marilza. Mandar um abraço também para a Cleide, que está sempre nos acompanhando. E todos presentes nessa tarde hoje. Mandar um abraço para a minha querida e linda esposa, Josimara. Senhor presidente, quero aproveitar a fala do nobre vereador e deputado eleito Eduardo Azevedo sobre o evento Sacramento de Amor, né, a qual eu estive presente com ele, né, o Eduardo Moreira, todos os seus familiares, todos que puderam estar naquele momento espiritual. A gente, como cristão, que a gente sempre fala, prega a verdade, esteja onde estiver, prega a verdade, faça o bem, toda ação tem sua reação, não tenta prejudicar o seu próximo, qualquer projeto que seja, que ele é importante para as famílias, para nossas crianças, para a nossa cidade, a gente tem que dar as mãos e querer sempre o bem. Criticar é muito fácil, a gente tem que trabalhar, porque o nosso ministério aqui na Terra, ele é curto. Hoje eu estou aqui como vereador, amanhã eu não sei, meu futuro pertence a Deus, e eu sempre penso em fazer o bem, não gosto muito de criticar, tento trabalhar da melhor maneira possível, é com humildade que eu cheguei a ser esse vereador. Também, senhor presidente, quero aqui falar do recapeamento da Avenida Paraná, a qual tem as imagens aqui. Dorel, por favor, coloca para nós aqui. A Avenida Paraná, que agora virou um tapete, a gente sempre vem lutando, fazendo solicitações, não só eu, como vereador Flávio Mar, Eduardo Azevedo, várias solicitações ao nosso prefeito, falando dessa principal via da região sudoeste, a qual está recebendo essas melhorias. Também, senhor presidente, foi feita todas essas melhorias, a qual também a gente tem sempre pedido. Não é só criticar não, gente. Essa região, o trânsito é intenso,
e perigoso. E depois desse requerimento a qual a gente vai cobrar, a gente vai pedir também ao secretário de trânsito, porque a população é um pouco ansiosa, já está falando, ué, e a sinalização, gente, vamos por parte. Né? A cidade é muito grande, são mais de 300 bairros, a gente está tentando levar dignidade para todo mundo. Não é só a região sudoeste que está recebendo melhorias, não. Tem vários pontos da cidade, a quais eu vou colocar aqui também, no decorrer do nosso pronunciamento aqui, a quais essas melhorias têm sido feitas. Dando continuidade, quero falar da São João del Rei. Dorel, por favor, tem imagens aí. A qual eu quero aqui, gente, falar, igual o vereador Flávio Mar falou, é trazer dignidade. É o dinheiro do povo voltando para o povo. É dignidade, é melhorias, é trabalhar sempre para o povo. É a população que ansiosa esperava por melhorias. Cidade ficou abandonada há 40 anos. E agora sim, gente, com essa nova gestão, legislativo, executivo, uns falam assim, ah, você puxa o saco. O Flávio sempre fala, quem é puxa o saco, puxa o tapete. Não, é pensar no bem comum. Se a gente ficar só dividindo e criticando, não vira nada. Essa casa legislativa aqui, travar projetos importantes para a cidade, a qual a gente está aqui para desburocratizar e vamos travar? Não, vamos aqui ver o que é importante para a cidade. Se for benefício, a gente vai tentar unir forças para que isso aconteça. Vocês estão vendo as imagens aí, todo o acesso dessa via importante da região sudoeste, entre os bairros de Esplanada, Catalão, Dom Pedro II, São José, Belvedere, Bela Vista, Realengo, toda a região onde passa por esse trajeto, recebendo essas melhorias. Mas graças à nossa articulação com o líder do governo, Edson Souza, qual esteve presente comigo, com o Flávio e também com o secretário. O porquê o secretário Gustavo? É um secretário que tem um compromisso com o povo, sempre está explicando, no próprio vídeo que está na minha rede social, na do Flávio, do Edson e também do prefeito, ele explicando as partes complicadas, onde o leite freático, ali é uma mina próxima ao rio, onde eu conheço, sou morador ali do bairro Catalão, próximo ao córrego Flecha, esse local onde tinha várias inundações. Ali, gente, foi feita uma remoção do asfalto danificado. E depois também aplicado o asfalto novo, um asfalto saber o quê. Então, isso é uma obra muito complexa, onde a gente está tentando mostrar à população que esse requer mais cuidado. E também, antes e depois da VLI, próximo ao córrego Flecha, aquele canal ali, gente, era um estrangulamento ali, ó, onde a água não passava. Tempo de chuva, eu já enfrentei várias enchentes ali na rua São Geraldo, do bairro Catalão, onde aquele estrangulamento ali do córrego, próximo ao rio, a água retornava toda ali pelo córrego. Falei com o Flávio hoje, com a gente esteve presente, o Flávio, e sofri muitos enchentes aqui, Olaria, Catalão, Vila João Copo, bairro São Geraldo, e todas as regiões ali, sofri por quê? Não tinha melhoria. E o prefeito se sensibilizou, o Gustavo, a qual eu e o Flávio estivemos reunido com ele, sentado na mesa, horas e horas trocando ideia. O líder Edson Souza sabe disso. Região do Esplanada, onde sempre tem inundações também. Foi feita toda uma contenção de pedra ali. Não tem as imagens aqui para mostrar para vocês. Foi feita toda uma contenção próxima ali e o alargamento do leito do córrego, onde a vazão é melhor, gente, e não vai ter esse retorno do córrego, onde várias pessoas, quando começava a chover, ficava sofrimento. Tira móveis do lugar, levanta móveis, carrega e aquela luta. E agora, graças a Deus, o problema lá vai sendo resolvido. Né? A gente sabemos que muitos outros locais também, próximo ao rio, precisam de melhoria, mas vamos ter um pouquinho de paciência, vamos parar de tacar pedra e vamos unir força. Você que prega muito que é cristão, que é um católico, que é um evangélico, que está sempre aqui querendo bem, para de julgar. Julgar é fácil demais. Está no nosso lugar aqui para enfrentar aqui, não é fácil não. Mas a gente foi eleita para isso. Dando continuidade, senhor presidente. Quero falar também de outras melhorias lá no bairro Serra Azul, a qual o morador Negrete, grande parceiro aí do Salão Black White, um abraço para todos que estão nos acompanhando, exatamente lá na rua Rafael Gimenez, no trecho entre a rua Brigadeiro Eduardo Gomes, na rua Zomar Nogueira, no bairro Serra Azul. Mais uma pavimentação poliétrica. Dorel, por favor, tem as imagens aí, a qual nós cobramos e foi feito todo esse calçamento aí, trazendo dignidade para esse povo sofrido. Região Sudeste, a qual o vereador Edson Souza, também vereador Neiburg e outros demais vereadores, como Zé Brasil também, trabalham muito nessa região, e o vereador Israel. Então, mais um calçamento, como diz o prefeito, mais calçamento. É onde o povo não tinha dignidade e recebeu dignidade. Estive lá com o prefeito Gleisi e também com o deputado federal eleito, Domingos Sala, a qual nós mesmos fizemos o compromisso de fazer essa pavimentação e todos os moradores a quais têm nos acompanhado, têm nos cobrado, viu essa melhoria aí, né, o direito de ir e vir, como o próprio Edson que pediu a parte ao Eduardo, né, o Edson Souza, região sudeste, eu vou sempre no bairro Marilena ali, onde tem o cara, o Marcos, o grande parceiro do Salão do Marcos ali, fazer a barba e cortar o cabelo, eu passo pelo asfalto, tem a principal rua da Goiás, eu passo por baixo e falo pro meu menino assim, aqui, ó, vereador aqui, a pavimentação aqui conseguiu. Então, assim, é muito importante a gente deixar a vaidade de lado e valorizar também, né, todos os parlamentares têm feito um bom trabalho. Eu sempre falo, essa gestão, gente, entrou para fazer história, e está fazendo história, sim. Criticar é muito fácil, cidade é muito grande, e a gente tentando trazer dignidade. Para finalizar, senhor presidente, também hoje na Avenida Paraná tem as imagens aí, a qual, por toda extensão, pedimos também que fosse feita a poda das árvores, onde a sinalização ali, próximo anel rodoviário, ali no próximo ao trevo do par exposição, qual a gente cobrou do Edinho, também do secretário Gustavo, que foi, fosse feita, né, essa poda aí em todas as árvores desse trecho. A rua está pavimentada, a rua em breve será realizada as sinalizações, então a gente está cobrando onde essas melhorias estão acontecendo. São esses nossos trabalhos, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Passando a palavra agora ao vereador, o último inscrito. Convido, não tendo mais vereador inscrito nessa tarde de hoje, convido os vereadores para que estejam no plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos. Vereadores em plenário. Vai comigo, pode. Peço ao nobre secretário Israel da Farmácia que faça a leitura dos projetos.
Projeto de lei. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 139. Denomina Marlene Ribeiro de Melo, a rua 7, no bairro Expansão, Jardim Capitão Silva, no segundo prolongamento deste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja.
Vou deixar para atrasar.
Parecer número 443/2022. Comissão de Justiça, Legislação, Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade, Juridicidade. Parecer número 444/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 139/2022. Denomina Marlene Ribeiro de Melo, a rua 7, no bairro Expansão, Jardim Capitão Silva, segundo prolongamento deste município. Autoria, Rodrigo Caboja, cobra votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Rodrigo Caboja.
Prezados vereadoras e vereadores, amigos e amigas, um dos projetos mais simbólicos que nós temos nesta Casa de Leis é a votação dos projetos de lei ordinária que denominam ruas em nossas cidades. Alguns que gostam de desmerecer o trabalho dos vereadores dizem que vereador não serve para nada, porque só sabe votar denominação de rua, como se fosse uma das ações mais desnecessárias e banais da vida política de um parlamento municipal. Engana-se muito quem comunga deste tipo de pensamento. Votar denominação de rua é uma honra e uma exaltação à memória da própria cidade. Para que cada vereador protocole um projeto de denominação de rua, é imprescindível que o projeto contenha a justificativa que detalhe a importância daquela pessoa para a comunidade. Este projeto que estamos discutindo hoje contempla a vida de uma mulher que fez grande diferença neste plano terreno. Refiro-me a Marlene Ribeiro de Melo, que veio para Divinópolis e atuou como professora de religião e educação moral e cívica nas escolas Joaquim Nabuco e Padre Matias Lobato. Nessas instituições de ensino, Marlene colaborou fortemente na formação dos alunos a ela confiados. Nascida em Carmo da Mata, Marlene Ribeiro foi casada com José Flores de Melo, teve o privilégio de ser mãe de 5 filhos e avó de 8 netos. Católica, cursilista, foi diretora do Jardim de Infância Olinto Diniz em Carmo da Mata nos anos 60 e educadora nas escolas classe em Brasília, no Distrito Federal, na década de 90. Marlene também atuou como palestrante em diversos cursos e eventos sociais e católicos das obras sociais diocesana. Colaboradora e voluntária em atividades voltadas a famílias de baixa renda, e com problemas de violências domésticas, Marlene auxiliou na promoção da vida e da paz dentro de muitos lares. Para todos os amigos e conhecedores do seu trabalho, fica o legado da mulher de fibra, generosa e justa. No dia 27 de julho de 2022, Deus chamou Marlene para ficar ao seu lado e ela deixou a comunidade a saudade, mas um grande legado de trabalho ao próximo. Peço aos meus pares que aprovem este projeto de lei para que possamos colocar o nome de Marlene Ribeiro de Melo na história de nossa terra do divino. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão? Em votação?
Esse próximo eu vou tirar. 143. Você leu de baixo.
Vereador Flávio Marra. Não.
Ô, Câmara.
Eduardo.
Eu gostaria que filmasse o Flávio ali para mim, por favor. Acabou. Liga o microfone.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 139 de 2022, que denomina Marlene Ribeiro de Melo a Rua 7 do bairro Expansão Jardim Capitão Silva, deste município. Antes de passar a palavra para o secretário fazer leitura do próximo projeto, gostaria de invocar o artigo 172, inciso 8º, retirado da ordem do dia, o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 143 de 2022. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei do legislativo municipal número 145, denomina Janete Terezinha Lopes Pereira, a Rua 1, no bairro Herminópolis, nesse município. Autor, Rodrigo Caboja. Coro para votação, maioria simples.
está acontecendo, senhor.
Parecer número 449 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 450 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM 145 de 2022, que denomina Janete Terezinha Lopes Pereira, a Rua 1, no bairro Herminópolis, deste município. Corpo de votação, maioria simples, autoria, vereador Rodrigo Caboja. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Rodrigo Caboja.
Eu solicito, hoje nós vamos eternizar o nome da Janete, esposa do servidor público, meu querido Júlio. Eu gostaria que as câmeras focalizassem ali a sua família. Meus caros vereadores e vereadoras, amigos e amigas. Hoje é um dia de muita alegria para mim e tenho certeza para os familiares e amigos que conviveram com Janete Terezinha Lopes Pereira, porque, ao fim desta votação, a sua história pode ser imortalizada na história da própria cidade. Janete Aparecida, Janete Terezinha nasceu em Santo Antônio dos Campos, a nossa querida Ermida, em 23 de março de 1966, filha de Pedro Joaquim Lopes e Terezinha Maria da Silva, Janete não conheceu a sua mãe, que veio a óbito logo após o seu nascimento. Vivendo até a adolescência na comunidade rural de Olaria, Janete Terezinha foi educada pela avó paterna, Maria Francisco de Jesus, com a ajuda dos tios, Geraldo e Maria Aparecida. Tendo sua família adquirido um terreno em Santo Antônio dos Campos, Janete mudou-se com os tios, onde concluiu o ensino médio. Foi catequista da paróquia de Santo Antônio dos Campos, no período em que era pároco o nosso querido padre Moacir Chagas Tavares. Janete Terezinha casou-se em 15 de janeiro de 1991 com Júlio César Pereira, com quem teve dois filhos, Crislaine Mara e Pedro Alexandre. Ela residiu com sua família durante 20 anos, em Santo Antônio dos Campos. Agradecida que era pela criação que recebeu de seus tios, nunca deixou a família desamparada, cuidando em sua própria casa da tia Maria Aparecida. Janete Terezinha foi aluna do Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração, onde cursou o magistério. Em 1995, ela tomou posse na Prefeitura Municipal de Divinópolis, no cargo de professora, trabalhando primeiramente na escola da comunidade rural de Posse, cerca de 4 quilômetros de Santo Antônio dos Campos. Em seguida, foi transferida para o pré-escolar Antônio Policarpo, que funcionava em Ermida, que depois se tornou a escola professora Veneza Guimarães de Oliveira. Como professora, Janete também trabalhou na escola Douglas Miguel Vilela, em Divinópolis. Depois de morar um tempo no bairro Esplanada e no bairro São João de Deus, Janete sentiu falta da sua comunidade e voltou para Santo Antônio dos Campos, onde iniciou suas atividades no SEMEI, José Clementino Filho, tendo sido educadora e também diretora por dois mandatos. aposentando-se na Prefeitura de Divinópolis em julho de 2017, a professora Janete Terezinha Lopes Pereira faleceu em 2021, deixando um legado de trabalho exercido com seriedade, profissionalismo dos serviços prestados à comunidade divinopolitana e principalmente educação, através do legado de amor pelos seus alunos. Por esta rica história de vida, peço aos vereadores e vereadoras de Divinópolis que nesta tarde votem favoráveis ao projeto que denomina a Rua 1 no bairro Eminópolis, deste município, como Rua Janete Terezinha Lopes Pereira. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, caros colegas, meu muito obrigado.
Em discussão, palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereador, senhores vereadores, escrivão da eternidade nessa tarde, vereador Caboche.
Obrigado.
Ouço com atenção as suas colocações e toda vez que eu vejo um projeto de lei fazendo o batismo da eternidade, eu presto muita atenção, porque ele em poucas palavras narra a vida daquele ser humano que teve sua trajetória e que tanto bem fez a humanidade. A humanidade tem por hábito punir as pessoas ou exaltar as pessoas. As pessoas que destacam naquela pureza do bem da sua caminhada, ela merece o aplauso e o reconhecimento. Eu estou entrando com um projeto de lei aqui nessa casa, vereador Eduardo, vereador Lohana, para que as crianças no estudo fundamental têm que fazer um trabalho anual sobre a denominação da sua rua e o motivo que ela é chamada. A rua e a casa. A casa e a rua. Nós somos reflexos dessa dualidade. E aqui, com toda certeza, o Júlio, que é um servidor exemplar, querido, amado, ele sabe o valor cadastral de quando um projeto de lei vai lá para cima. Quando o projeto de lei que é aprovado e sancionado, ele vai para a Receita Estadual, para a Receita Federal, para o cartório, ele vai para o CEBIG, vai para o Correio, ela passa a fazer parte da sociedade. Professora Janete Terezinha. A pessoa que tem um título à frente, seu nome, professora. Para mim, vereador Rodson, com todo respeito, é o título mais bonito que eu acho. Professora. Eu acho esse título que nos encanta. Né? E aqui hoje, por exemplo, eu fico vendo, e eu tenho. É prerrogativa do vereador. Eu gosto de botar nome de rua. Toda vez que nós vamos dar o nome de um espaço público aqui, eu fico atento para ver a beleza daquela vida que se foi, que se encontra hoje na Cidade de Deus. A Cidade de Deus não tem rua, a não ser com o nome da esperança, bondade, perdão. Isso é a Cidade de Deus. O Deus vivo, o Deus do amor. Vereador Caboja, o senhor que é um vereador decano dessa casa, que tem o respeito de todos os seus pares. Quero te parabenizar por essa justa homenagem e declarar que meu voto favorável à referida proposição em debate.
Em discussão, palavra vereador Eda Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras da casa, ao cumprimento aos familiares nesta tarde de hoje por esse projeto do vereador Caboja. O vereador Edson Souza falou com muita propriedade, a qual eu comungo com a mesma ideia dele, com as mesmas palavras. Será o meu voto favorável também, nome de rua. Eu faço muita questão, é um projeto muito lindo, a qual terá o meu voto sempre aqui nessa casa.
Em discussão, em votação. Abriu. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM 145 de 2022, que denomina Janete Terezinha Lopes Pereira, a rua 1, no bairro Eminópolis, desse município. Quero cumprimentar toda a família da Janete, a Jane, todos que estão aqui presentes. O presidente não vota, mas sabe o carinho especial que eu tinha pela Janete, sua esposa, Júlio. Um abraço a toda a família de vocês. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe a inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM 138 de 2022. Declara de utilidade pública a augusta e respeitável loja maçônica Libertas, número 369, com sede e fórum neste município.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM 138-2022, que declara utilidade pública a augusta e respeitável loja maçônica Libertas, número 369, com sede e fórum nesse município. Em discussão, em votação, a inclusão. Vereador Lohana. Encerrada a votação. Fica incluído na ordem do dia, por 10 votos favoráveis, o PLCM 138 de 2022. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 138 de 2022. Declara de utilidade pública a augusta e respeitável loja maçônica Libertas, número 369, com sede e fórum neste município. Autor, vereador Edson Souza. Parecer número 429 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela Constitucionalidade, Legalidade e Juridicidade. Parecer número 430 de 2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM 138 de 2022, que declara utilidade pública a augusta e respeitável loja maçônica Libertas 369, com sede e foro deste município. Autoria, vereador Edson Souza. Corpo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a maçonaria muito contribuiu, trabalhou em silêncio e progrediu. Já dizia o samba enredo na avenida do Rio de Janeiro. Então, quando essa instituição, que tem um compromisso com os ideais da liberdade, nós estamos aqui hoje, senhor presidente, tornando na utilidade pública essa instituição para que possamos, num futuro bem próximo, ter projetos de alcance social. Libertas. Quando você faz um trabalho antropológico dessas grandes instituições, você vê que essa instituição, a priori, tem a beleza a ter no seu nome. Então, senhor presidente, é um projeto que veio trazer uma esperança social, uma expectativa de espaços sociais melhores e, com toda certeza, uma cidade mais humana e mais justa. Portanto, eu peço aos meus novos pares o voto favorável.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, é um projeto muito bonito, um projeto aplausível. Quero parabenizar o vereador Edson de Souza por esse reconhecimento. É uma instituição mundial que realmente faz um trabalho filantrófico, um trabalho muito bonito, presta um grande trabalho à sociedade, por isso era nosso voto favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM-139-2022, que declara de utilidade pública a augusta e respeitável Loja Maçônica Libertas 369, com sede e foro nesse município. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos. Não tem minuto de silêncio hoje. Em nome de Deus. Minuto de silêncio para. Conceição. Coleta Bernadette. A pedido do vereador Israel da Farmácia. Em nome de Deus, declaro encerrada a 68ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.